Bom, penso que estamos em condições de começar. Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Saúdo mais uma vez a delegação do Banco de Portugal para nos ajudar a refletir sobre os diplomas que temos em discussão neste grupo de trabalho que versa as questões relacionadas com o conta base, condições de contratos de crédito. E pelo Banco de Portugal temos entre nós a Sra. Lúcia Leitão, responsável pela supervisão comportamental do Banco de Portugal, e o Sr. Doutor, peço desculpa, Gonçalo Castilho, do Departamento Jurídico. Os diplomas que temos em discussão do conhecimento dos senhores e senhores deputados, de qualquer forma faço referência a eles porque esta audição está a ser visionada no canal ARTV, portanto trata-se do projeto 52 do PCP, que proíbe os bancos de alterar unilateralmente as taxas de juros e outras condições contratuais, o projeto de lei 83 do Bloco de Esquerda, que assegura a gratuitidade da conta base, o projeto de lei 90 do Bloco de Esquerda, que institui a obrigatoriedade das instituições bancárias refletirem totalmente a descida da Euribor nos contratos de crédito à habitação e ao consumo, o projeto de lei 92 do PCP, que determina a obrigatoriedade das instituições de crédito disponibilizarem uma conta de depósito à ordem padronizada designada de conta base e proíbe a cobrança de comissões, despesas ou outros encargos pelos serviços prestados no âmbito dessa conta, o projeto de lei 637 do PCP, que altera o regime de serviços mínimos bancários, tornando-o mais adequado às necessidades dos clientes bancários, e o projeto de resolução 1080 do Bloco de Esquerda, que recomenda a automatização da atribuição da conta de serviços mínimos aos clientes bancários. Alguns destes diplomas já tinham sido alvo de nossa atenção e análise, de resto, audição por parte do Banco de Portugal, mas já há algum tempo, nessa circunstância, se sobre eles a delegação do Banco de Portugal desejar prestar alguma informação adicional, porque pelo passar do tempo naturalmente as coisas ter-se-ão alterado, também o poderão fazer, mas o que nos concentra neste momento serão fundamentalmente os projetos do PCP e do PCP é o último, né? E o do Bloco, e o projeto de resolução do Bloco, que são os últimos dois que eu referi, o 637, projeto de lei, e o de resolução 1080, que são mais específicos relativamente à questão das contas de serviços mínimos bancários. Nós trata-se, portanto, de uma reunião de grupo de trabalho, com uma certa informalidade, no entanto, tentamos fazer a decorrer dos nossos trabalhos o mais próximo possível do funcionamento da Comissão, não querendo estar aqui a determinar tempos rígidos, até porque a informação que nos podem prestar é bastante importante. Faríamos talvez uma primeira intervenção por parte do Banco de Portugal na ordem dos 10 minutos, naturalmente com alguma tolerância. Depois os grupos parlamentares, faríamos então uma ronda também na ordem dos 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois para retorquir naturalmente em termos de informações que possam prestar adicionais àquilo que foram as intervenções dos grupos parlamentares, uma resposta final. Portanto, para já é só, e mais uma vez agradecer ao Banco de Portugal sempre a disponibilidade que tem para estar connosco, e passaria a palavra à Doutora Lúcia Leitão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, eu gostaria de sublinhar que o Banco de Portugal remeteu hoje de manhã a este Grupo de Trabalho um documento com uma reflexão sobre o tema. E gostaria, obviamente, de reafirmar o que o Banco de Portugal transmitiu neste documento que enviou hoje de manhã, que, em primeiro lugar...
Peço desculpa. Nós registámos o envio, mas gostaríamos de saber, podemos já distribuir antecipadamente?
Sim, claro que sim.
Como não tínhamos essa informação, sim, por isso é que não distribuímos.
Pronto.
De qualquer forma, se pudesse ser distribuído, então o peço ao serviço da Comissão que possa
distribuir. Sim, não tem qualquer problema, mas pelo contrário.
Muito obrigado.
Mas, como eu dizia, Sr. Presidente e Srs. Deputados, em primeiro lugar, o Banco de Portugal agradece o convite para esta audição, que se debruça de novo sobre a revisão do atual regime dos serviços mínimos bancários e, em particular, focando a sua atenção sobre o Projeto de Lei 637/13/3 do Partido do PCP. Nós, portanto, como eu mencionei, tendo em vista a preparação desta audição, preparámos o documento que, em versão draft, está a ser, que foi enviado e está a ser distribuído aos senhores deputados. Gostaríamos de sublinhar, Sr. Presidente, que o Banco de Portugal entende, todavia, nesta audição, circunscrever os seus comentários aos atos que revestem uma natureza de iniciativa legislativa. E, portanto, debruçar-nos-emos sobre o projeto de lei 637/13/3, os motivos que acabei de invocar. Sobre os outros projetos de lei que também o Sr. Presidente fez favor de mencionar, eu gostaria de relembrar a participação do Banco de Portugal em reuniões sobre esses diplomas em março de 2016 e de transmitir que, da parte do Banco de Portugal, de momento não temos quaisquer esclarecimentos adicionais para partilhar com os senhores deputados. Se me permitissem, então, eu começaria por sublinhar aspectos, por destacar aspectos que se prendem com a evolução do regime dos serviços mínimos bancários. E gostaria de começar por sublinhar, desculpem-me repetir a expressão, que em Portugal a introdução dos serviços mínimos bancários foi uma iniciativa precursora a nível de toda a União Europeia. Portugal, portanto, foi um pioneiro na criação do regime dos serviços mínimos bancários. Com efeito, como se recordarão, os serviços mínimos bancários são disponibilizados em Portugal desde 2000 e o objetivo de criação destes serviços, associados, portanto, a uma conta de serviços mínimos bancários, tem objetivos, portanto, de inclusão financeira. Os serviços mínimos bancários, a partir de 2000, possibilitam a abertura de uma conta de depósito à ordem, a custos reduzidos, a pessoas singulares que não possuam outras contas no sistema bancário. Mas ao longo dos anos, este regime dos serviços mínimos bancários foi objeto de alterações muito significativas. Eu destacaria, em 2011, que o elenco dos serviços mínimos bancários foi claramente identificado e permitam-me que eu sublinhe que quando, no âmbito da supervisão comportamental, a partir de 2008, fiquei responsável por acompanhar esta área, havia dúvidas se um cliente poderia abrir uma conta de serviços mínimos bancários e, simultaneamente, ter uma conta a prazo. Em 2011, foi claramente definido e identificado os serviços que passavam a integrar a conta de serviços mínimos e a possibilidade que o cliente tinha de obter outros serviços nessa instituição de crédito. Passou também a ser possível a conversão gratuita de uma conta de depósito à ordem numa conta de serviços mínimos. Foram definidas regras específicas para a divulgação dos serviços mínimos por parte das instituições de crédito e também pela Segurança Social e foi clarificado o papel do Banco de Portugal na fiscalização deste regime. Já em 2016, foi criado um regime sancionatório aplicável em caso de violação pelas instituições de crédito que voluntariamente aderiam ao sistema e, portanto, foi possível ao Banco de Portugal ter competência, foi-lhe dada competência para a instrução e aplicação de contraordenações, se tal fosse necessário. Mais recentemente, em 2015, a prestação de serviços mínimos deixou de assentar na adesão voluntária e passou a ser obrigatória por parte de todas as instituições de crédito que disponibilizam ao público os serviços que integram a lista dos serviços mínimos bancários. Em 2015 foram também alargados os requisitos de acesso, admitindo-se que pessoas que já são titulares de outras contas de depósito à ordem possam ser cotitulares de contas de serviços mínimos bancários, desde que o outro titular dessa conta não tenha outras contas de depósito à ordem e tenha mais de 65 anos ou um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Mais recentemente, no início de janeiro de 2018, o regime foi novamente modificado em virtude da transposição da Diretiva das Contas de Pagamento, transposta, portanto, por Diploma Legal 107/2017, 30 de agosto, e que entrou em vigor no início deste ano, a partir, portanto, do qual foi alargado o elenco dos serviços mínimos que integram, portanto, esta conta, e que, para além das transferências multibanco, passou a incluir a realização de 12 transferências interbancárias por cada ano civil, através portanto, do home banking, bem como outras operações de pagamento do interior da União Europeia. Simultaneamente, foi reduzido o valor máximo da Comissão de Manutenção da Conta de Serviços Mínimos, que deixou de ser 1% do salário mínimo nacional para passar a ser 1% do valor do indexante de apoios sociais. E, portanto, desde o início deste ano, que o limite máximo desta comissão está em 4,28 euros. Estabeleceu-se igualmente a obrigação das instituições de crédito disponibilizarem aos seus clientes meios de resolução alternativa de litígios através do acesso a pelo menos duas entidades autorizadas para o efeito. Em suma, o regime dos serviços mínimos bancários tem tido uma evolução dinâmica, conferindo hoje aos clientes mais direitos e o acesso a um leque mais abrangente de serviços a custo reduzido. Refira-se que em Portugal esta comissão máxima, como eu acabei de mencionar, limitada a 1% do IAS, e que, portanto, limita esta comissão a 4,28 euros, permite-me destacar que dentro das instituições que disponibilizam os serviços mínimos, 7 instituições não cobram comissão de manutenção e 82 instituições cobram um valor inferior a 4 euros por ano. E são, senhores deputados, neste momento 107 as instituições que prestam serviços mínimos bancários, dada a obrigação desta disponibilização, como eu mencionei, por todas as instituições que atuam nestes mercados. A opção do legislador nacional é, assim, mais ambiciosa do que a do legislador europeu, como mais adiante mencionarei. Gostaria também de destacar que o regime em vigor dedica também particular atenção à divulgação da existência destes serviços, prevendo desde 2011 deveres de informação específicos a observar pelas instituições de crédito. Atualmente, as instituições de crédito devem divulgar nas suas agências informação sobre as condições de contratação e de manutenção das contas de serviços mínimos, indicando expressamente, e eu sublinharia, indicando expressamente que não é necessária a aquisição de outros serviços adicionais para aceder a uma conta de serviços mínimos. Devem também as instituições informar os clientes, no primeiro extrato de cada ano, sobre a possibilidade de conversão de contas de depósito à ordem em contas de serviços mínimos e os pressupostos para poderem votar ou solicitar essa conversão. As instituições devem ainda disponibilizar informação aos clientes sobre o direito que agora passaram a ter de acesso a meios de resolução alternativa de litígios. Continua também em vigor a obrigação da Segurança Social publicitar os serviços mínimos bancários, sendo a divulgação deste regime obrigatória no momento em que são apresentados os requerimentos para a atribuição de prestações sociais. Em cumprimento do mandato que lhe foi atribuído pelo legislador, o Banco de Portugal regulamentou a prestação de informação sobre serviços mínimos logo em 2011. E face às alterações entretanto ocorridas, o Banco de Portugal publicou o aviso 9 de 2017, de 29 de dezembro, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2018, também acompanhando a alteração ao regime, e destaco nessas alterações a necessidade de o cartaz que as instituições são obrigadas a divulgar no balcão e nos seus sites ter uma informação atualizada face aos novos direitos. O Banco de Portugal tem igualmente desenvolvido iniciativas de informação sobre as sucessivas revisões deste regime e tem dado prioridade à sua divulgação nas ações de formação financeira que promove regularmente, quer a nível do Banco de Portugal com o apoio da sua rede regional e da filial, quer no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira, que os senhores deputados certamente conhecem e que é promovido pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. E tem, portanto, promovido uma divulgação muito detalhada com materiais inclusivamente adequados para o consumidor, digamos assim, eventualmente menos esclarecido. Alguns dos documentos encontram-se disponíveis para serem descarregados no portal do cliente bancário. Nós trouxemos alguns exemplares que descarregámos propositadamente para os senhores deputados, mas eu gostaria de sublinhar que há um trabalho muito grande do banco na divulgação dos serviços e do regime junto da indústria e também dos consumidores. Neste contexto, o número das contas tem vindo a aumentar, acompanhando as alterações ao regime. Ou citaria o número no final de 2015, quando ocorreram também importantes alterações, e o número de contas era de 24.068, e em final de 2016 esse número era de cerca de 35 mil contas, e no final de 2017 essas contas atingiam o número de 44.618. Por conseguinte, entre final de 2016 e 2017, houve um aumento de 28% das contas de serviços mínimos bancários. Um número também, penso eu, interessante, é que as contas cotituladas, no âmbito do regime que permitiu aos cidadãos com mais de 65 anos e com grau de incapacidade superior a 60%, terem também acesso com outros cotitulares, possam ter outras contas. Esse direito passou a ser dado aos clientes bancários em 2015 e que se traduziu no final desse ano por 1% de situações dessas no total do número de contas abertas, Em 2017, esse peso passou para cerca de 5% do total do número de contas abertas. Mas o Banco de Portugal tem também prosseguido, do âmbito do mandato que recebeu, a fiscalização da atuação das instituições na comercialização destas contas. A atividade fiscalizadora, como os senhores deputados saberão, envolve atuação cliente-mistério e aos balcões e credenciada. Nas ações cliente-mistério, inspecionamos a informação prestada aos clientes, designadamente a informação sobre a disponibilização da conta, a entrega da ficha de informação normalizada, e nas ações credenciadas procedemos à verificação do cumprimento dos requisitos legais aplicáveis a este regime. O Banco de Portugal verifica também o cumprimento da obrigação das instituições informarem os seus clientes, no primeiro extrato de cada ano, sobre a possibilidade de conversão de uma conta de depósito à ordem numa conta de serviços mínimos. E em 2018, com as alterações, entretanto, introduzidas, a atividade inspectiva do Banco de Portugal vai dar, mais uma vez, particular atenção à implementação deste regime. A atuação fiscalizadora do Banco de Portugal, como saberão, é publicada de uma forma detalhada no Relatório Anual de Supervisão Comportamental e na Síntese de Atividades de Supervisão Comportamental publicadas semestralmente. Mas, senhores deputados, permitam-me que me debruce agora sobre a proposta de alteração no âmbito do Projeto de Lei 637/13/3 do PCP. Focando, portanto, a atenção às propostas constantes deste projeto, o Banco de Portugal gostaria de recordar que a Diretiva das Contas de Pagamento, diretiva que foi transposta por diploma publicado no final de agosto e que entrou em vigor no início deste ano, diretiva é essa que tem três grandes áreas de atuação, uma área que tem a ver com a mudança de conta, outra área que tem a ver com a maior transparência das comissões e sua comparabilidade, e uma área que tem a ver com normas europeias de acesso a contas básicas. Portanto, o Banco de Portugal, no âmbito da entrada em vigor do diploma que transpõe essa diretiva das contas de pagamento e que transpõe também, por conseguinte, as obrigações contidas nessa diretiva no âmbito do acesso a contas básicas, gostaria de sublinhar que essa diretiva prevê apenas que a disponibilização de contas básicas, portanto, aquilo que nós designamos em Portugal contas de serviços mínimos bancários, seja assegurado por um número suficiente de instituições de crédito. Ou seja, entendemos nós, instituições que tenham uma cota de mercado representativa no âmbito da abertura de contas à ordem e que tenham uma adequada cobertura territorial. Em Portugal, todas as instituições, como eu acabei de mencionar há pouco, neste momento 107, que disponibilizam, portanto, os serviços integrados no elenco dos serviços mínimos bancários, são obrigadas a disponibilizar a conta de serviços mínimos bancários e mais, sublinharia de novo, estão impedidas de exigir qualquer montante mínimo para a abertura dessa conta e, bem assim, de fazer depender a abertura de contas de serviços mínimos da aquisição de outros produtos. Dois aspectos importantes, se me permitem, de sublinhar. Não há montante mínimo, nem há obrigação de aquisição de serviços, outros que sejam. Como eu referirei mais adiante, não está impedido que outros serviços possam ser adquiridos pelos clientes que têm conta de serviços mínimos, mas já me referirei a esse aspecto. No que se refere, portanto, à disponibilização de um cartão de débito, o Banco de Portugal relembra que o diploma 107/2017, o que transpôs a Diretiva dos Serviços de Contas de Pagamento, em cumprimento do disposto nesta Diretiva das Contas de Pagamento, incluiu, no âmbito dos serviços mínimos bancários, a realização de operações com cartão de débito no interior da União Europeia. Em conformidade, eu sublinharia, entendimento do Banco de Portugal, que o cartão de débito associado à conta de serviços mínimos bancários tem de ser parametrizado de forma a permitir a sua utilização mesmo em sistemas de pagamento que não funcionem em tempo real, ainda que tal possa gerar situações de ultrapassagem de crédito na conta de depósitos à ordem. Sublinharia este o entendimento do Banco de Portugal, desde a entrada em vigor no dia 1 de janeiro deste ano, do novo quadro regulamentar aplicável ao regime dos serviços mínimos. Permitam-me que, a propósito das ultrapassagens de crédito, e que eu aqui relembre que uma ultrapassagem de crédito é um descoberto aceite tacitamente, eu sublinharia tacitamente, pela instituição de crédito, que por essa via permita ao cliente expor de fundos que excedem o saldo da sua conta de depósito à ordem, Como eu dizia, a propósito, portanto, das ultrapassagens de crédito, o Banco de Portugal gostaria de recordar que a proibição das contas de serviços mínimos, porque de facto o atual diploma prevê essa proibição, poderem, portanto, e que foi introduzida em 2012, não poderem, portanto, registar ultrapassagens de crédito, essa proibição introduzida em 2012 acompanhava a recomendação da Comissão Europeia de 18 de julho de 2011. Todavia, mais recentemente, o legislador europeu, na Diretiva das Contas de Pagamento, a que me tenho vindo a referir, não proíbe a existência de ultrapassagens de crédito associadas a contas de pagamento com características básicas. Como eu mencionei, no entendimento do Banco de Portugal, esta diretiva, ao incluir a execução de operações de pagamento através de cartão no interior da União Europeia, assume implicitamente que, pelo menos, nesse contexto, podem existir situações de ultrapassagens de crédito. Gostaria de sublinhar ainda que, em Portugal, o regime dos serviços mínimos bancários não impede os titulares destas contas de contratar outros produtos ou serviços bancários. Por vezes, é essa a informação prestada ao cliente ou é essa a percepção que o cliente tem. O cliente que abre uma conta de serviços mínimos pode adquirir outros serviços ao custo que a instituição pratica para a generalidade dos outros clientes. É essa a grande diferença. Hoje, um cliente com uma conta de serviços mínimos tem acesso àquele pacote no âmbito, portanto, de serviços com aquela comissão máxima, mas pode contratar, por exemplo, um crédito à habitação, pode contratar um cartão de crédito, um crédito pessoal ou um crédito automóvel, cumpridas que sejam as normas aplicáveis, designadamente critérios de avaliação de solvabilidade que a instituição está obrigada, portanto, a avaliar e a analisar com o mutuário, se assim acontecer. As únicas exceções expressas na lei em Portugal são as ultrapassagens de crédito, com aquela especificação que eu mencionei há pouco, de que no entendimento do Banco de Portugal as ultrapassagens de crédito no âmbito de cartão deixaram de ser proibidas por efeito do próprio âmbito de aplicação e de utilização do cartão no espaço europeu, e para além das que não estão nessas circunstâncias, que não ocorrem nessas circunstâncias, são também proibidas no diploma em vigor as facilidades de descoberto. Eu sublinharia que as facilidades de descoberto são instrumentos diferentes das ultrapassagens de crédito. Porque uma facilidade de descoberto é um contrato expresso pelo qual uma instituição de crédito permite ao cliente expor de fundos que excedam o saldo da respectiva de contas de depósito à ordem. E há muito que o Banco de Portugal, no âmbito dos avisos que produziu para uma maior transparência no acesso às contas à ordem, exige, por conseguinte, desde 2009, que sempre que o cliente quer contratar uma facilidade de descoberto, tem que contratar e tem que o fazer de forma expressa em diploma complementar. Senhor Presidente, Srs. Deputados, o regime dos serviços mínimos bancários tem evoluído em Portugal de forma consistente e gradual e o Banco de Portugal antecipa que continuará a adaptar-se às necessidades dos clientes bancários e à evolução do quadro normativo que se aplica aos mercados bancários de retalho. Muito obrigada pela sua compreensão, ultrapassei o tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Como tinha dito, todas as informações são bastante úteis para a nossa reflexão. Como tal, é por isso que os grupos de trabalho são bons para ele funcionar, porque permitem que troquemos algumas impressões sobre os temas. Então vamos começar a ronda pelos grupos parlamentares e pelo PSD, falarei eu próprio, Carlos Silva, para o registro. Antes de mais, saudar o Banco de Portugal e dar algum 3 ou 4 notas enquadradoras e depois colocar uma ou duas questões que me parece relevante. E como a Sra. Lúcia Leitão iniciou a sua intervenção, saudamos efetivamente, portanto, estes 20 anos, sensivelmente, da existência da conta de serviços mínimos bancários, conta que, no essencial, portanto, pretende, e esse era o objetivo do legislador, ab início, salvaguardar que ninguém ficaria excluído do sistema financeiro. Eu recordo-me há muitos anos atrás, pessoas com algumas dificuldades em termos de até já pela avançada própria idade, que tinham apenas uma conta na Caixa Geral de Depósitos para receber a sua pensão e naturalmente, portanto, com o evoluir dos tempos, com o aparecimento das comissões bancárias em catadupa, acabaram por ver prejudicadas muitas das vezes o rendimento que tinham era significativamente baixo face àquilo que eram os custos bancários no dia, mês a mês com os as comissões de manutenção de conta e tudo o resto. E nessa circunstância, portanto, foi saudável o aparecimento deste regime que veio salvaguardar todas estas situações e, portanto, é um tema do cotidiano dos portugueses, um tema simples, que é ter uma conta bancária, ter a oportunidade de fazer uma transferência, ter a oportunidade de levantar dinheiro num multibanco, ter a oportunidade de poder dispor da sua vida financeira. É evidente que também durante uma grande parte destes 17 anos, o serviço foi um tanto, este tipo de serviço foi um tanto ou quanto esquecido, por um lado pela banca, e por outro lado os portugueses, na sua maioria, não tinham conhecimento da existência do mesmo, porque a divulgação, na realidade, foi muito diminuta. E aconteceu mesmo que houve até situações de alguma obstrução a que os clientes pudessem abrir este tipo de contas, porque as informações que eram dadas até iam no sentido de que eram contas que depois não permitiam uma certa flexibilidade em termos da possibilidade de ter outro tipo de produtos, de poder ser um cliente até um bocadinho mais, um cliente mais, diria, um termo não adequado, mais evoluído do ponto de vista financeiro. E nessa circunstância quase que desapareceu. Há, na realidade, um conjunto de medidas introduzidas pelo PSD e pelo CDS na legislação de 2015 que alteraram de forma substancial o acesso a este tipo de produto e, presumo eu, temos um facto relevante, que foi o facto de, nestes últimos dois anos, ter duplicado o número, triplicado o número de contas existentes. Recordo-me que até cerca de 2014 existiam cerca de 10 ou 11 mil contas e, a partir da legislação de 2015, estamos neste momento com cerca de 44.600 contas. Eu acho que a informação que existe, e saúdo o Banco de Portugal até por nos ter trazido a informação que aqui nos deixa, acho que não é suficiente ainda. É muito positiva essa informação no extrato, se calhar terá que ser no extrato mensal e até no próprio obrigar, se calhar, os bancos a informar isso na própria primeira página do portal de cada um dos bancos, porque hoje em dia os clientes vão mais ao portal na internet do que propriamente ao balcão para efetuar serviços bancários. E, portanto, é uma sugestão que eu deixo que este tipo de informação comece a surgir mesmo na primeira página do portal do banco. Alteraram-se muitas coisas nessa legislação de 2015, nomeadamente não só a questão da possibilidade de acesso, mas também a possibilidade de mais alguns serviços associados a estes serviços mínimos bancários. Existe neste momento uma condição única, e era a questão uma das questões que eu queria deixar, neste momento uma das únicas condições que pode oferecer alguma resistência ou algum entrave à utilização desta conta é a questão da cotitularidade. Caindo esta espécie de condição de recurso, caindo esta situação, o acesso passa a ser universal para todos os portugueses. Mas também sabemos que a filosofia inicial da conta era para resolver situações de pessoas que estavam fragilizadas, que tinham dificuldades, pessoas de idade. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que se abrir a porta que o PCP pretende, que é que situações de pessoas individuais poderem ter agregada à sua conta cotitulares sem qualquer impedimento, tornará universal esta conta e deixará até de se chamar serviços mínimos bancários e passa a ser uma conta bancária normal como outra qualquer, concorrencial no campo do mercado, ou seja, naquilo que o mercado oferece. Portanto, eu pergunto ao Banco de Portugal se acham que esta condição deva cair. Até porque aí entramos no domínio do mercado, não estamos cá a proteger ninguém, portanto, e acontece é que toda a gente tem acesso. Para mais, outra das objeções, e grande, era exatamente a questão do acesso ao crédito e ao ceder do crédito através da... Eu já estou a olhar para o tempo, já tenho tanta coisa para dizer e temos de estar a retirar.
Por nós, acho que aqui dá também...
Muito bem. Obrigado pela compreensão dos colegas. Muito bem.
Depois não fazer outras rondas, portanto, por nós...
Muito obrigado pela compreensão. Portanto, relativamente ao cartão de crédito, uma vez que derivamos da diretiva que entrou em vigor a partir de 1 de janeiro, portanto, não há este problema do célebre cartão com pista 3 a 0, portanto, que impedia cartões de índole nacional de passar na portagem, de poder chegar a Badajoz e tentar fazer compras. Portanto, neste momento isso está, no fundo, acaba por estar, não ser uma exclusão. Muito bem. Vamos ver. Bom, mas se houver essa exclusão, então eu, a questão que eu deixo é como é que vamos resolver este aspecto. Porque essa é uma das questões fundamentais, porque todos os dias precisamos desse tipo de pagamentos. E depois, ainda voltando a essa legislação de 2015, há uma questão crucial que nós introduzimos, mas que eu acho que não ficou densificada. Peço desculpa. Penso que não ficou suficientemente intensificada, que é aquela velha questão de que os bancos só podem cobrar comissões mediante serviços prestados. O legislador, este Parlamento, tinha este objetivo. Eu pergunto à entidade que regula e supervisiona este tipo de serviços, até que ponto não podemos ir mais além na densificação desse conceito, não o Parlamento, mas o Banco de Portugal, na densificação desse conceito, para que de uma vez por todas, não assistamos à cobrança de comissões injustificadas. E eu dou um exemplo. O Banco Público, Caixa Geral de Depósitos, se um cidadão quiser levantar dinheiro ao balcão da Caixa, se formos aqui, qualquer um de nós for aqui ao balcão da Caixa Geral de Depósitos aqui dentro do Parlamento e precisar de levantar dinheiro ao balcão, porque a máquina, por exemplo, multibanco não está disponível, temos que pagar 5,15€. Se pretendermos usar de um distrato, por exemplo, para pôr, nós tivemos a pagar durante 25 anos, 30 anos uma casa, já não devemos nada ao banco, e queremos e precisamos de um distrato para chegar à conservatória e dizer à conservatória que sobre aquela casa não recai qualquer ónus, e essa é a única função do distrato, pagamos nos sítios 250, noutros 300, portanto, isto para chegar ao seguinte, até que ponto é que, eu sei que tem havido uma evolução grande no Banco de Portugal quanto à harmonização, porque também não fazia qualquer sentido entrarmos no banco e um serviço ter um novo, no outro banco outro serviço ter o mesmo serviço ter outro nome, portanto, há um grande esforço no sentido da harmonização, de resto, tivemos durante as audições que fizemos vários exemplos até de pressários com páginas infinitas, mas até que ponto, relativamente ao pressário, não haverá forma de o Banco de Portugal emitir informações, avisos, no sentido de que na formação de um preço para um determinado serviço bancário, um preço relativamente justo. Não é aceitável que se chegue a um banco e pedirmos a cópia de um cheque que passámos há 2 ou 3 anos atrás e para justificar qualquer coisa nos peçam 25, 30, 50 euros, porque é completamente avulso. Uma cópia de um cheque num sítio custa 20 euros, noutro sítio custa 50. Eu sei que os bancos não estão lá para tirar fotocópias. Mas há preços que estão formados que, na minha ótica, devem ser avaliados até que ponto é que há bondade na atribuição daquele preço ou não. E é para isto que, eu acho eu, serve a entidade de supervisão e de regulação. De resto, portanto, no fundo tem sido ao longo dos anos esta um bocadinho a nossa luta aqui no Parlamento, tentarmos chegar a algumas conclusões nesse aspecto, portanto, na densificação deste conceito de o que é o serviço e até que ponto é justo esse serviço. Para terminar, porque entretanto o tempo vai já longo, eu apenas queria deixar uma outra situação, que não tem a ver com isto diretamente, mas tem a ver, que é aquela célebre emissão da fatura recibo que PSD e CDS na legislação 2015 colocaram, no sentido de que no início de cada novo ano, os bancos serem obrigados a informar os clientes relativamente àquilo que foram os custos que tiveram com a atividade no seu banco nesse ano. Eu sei que há bancos que estão a cumprir, mas há bancos que não estão a cumprir. E, portanto, já agora também da parte do Banco de Portugal que acompanha estas matérias e em que pé é que esta situação se encontra. Teria aqui muitas outras perguntas, mas também quero deixar espaço naturalmente aos colegas para as efetuarem. Para já é só. Muito obrigado mais uma vez. Vou ao Partido Socialista, o deputado João Galamba.
Obrigado. Queria cumprimentar o Banco de Portugal, para os seus representantes. O Partido Socialista entende que a atual arquitetura do sistema, obviamente, podendo ainda haver melhorias, é adequado no sentido em que se cria um bom equilíbrio entre aquilo que se entende ser um mercado caracterizado pela iniciativa privada e livre na fixação dos preços, mas com certos mecanismos que facilitam esta concorrência, e nós entendemos a conta base desta forma. Portanto, a conta base é um dispositivo para que a ideia de concorrência se possa materializar, porque não pode haver concorrência sem pacotes comparáveis para para um cliente comparar preço, e, portanto, a conta base não tem como objetivo baixar comissões, ou tem como objetivo criar um serviço standard e padronizado para que o cliente possa, havendo muitos bancos, comparar. E, portanto, esse é o mecanismo de concorrência à conta base, teoricamente, permitiria a redução dos preços de serviços prestados e, portanto, parece-nos um mecanismo adequado, obviamente que não chega, e por isso é que valorizamos muito a conta de serviços mínimos bancários. E esta arquitetura de concorrência, conta base, serviços mínimos bancários, parece-nos introduzir aqui um bom compromisso entre um mercado que, para o bem e para o mal, não é um mercado de fixação administrativa de preços, mas é um mercado com características muito singulares, onde o acesso a serviços a um preço reduzido. Portanto, nós achamos que o sistema como está hoje desenhado, na sua filosofia, é adequado. Obviamente que isto não quer dizer que ele seja perfeito depois nas suas especificações. E as questões que nós queremos aqui levantar são, obviamente reconhecemos que houve alterações no regime de serviços mínimos bancários muito importantes, feitas pelo anterior governo e pelo atual. Na conta de serviços mínimos, entendemos que há três aspectos fundamentais. O primeiro, a divulgação, portanto, tem que ser conhecido. E a primeira pergunta era se as últimas alterações, nomeadamente o Decreto-Lei 107 de 2017, reforça, se no entender do Banco de Portugal, existem hoje as obrigações de divulgação que garantam que todos os clientes bancários, mesmo pessoas com reduzida literacia financeira, têm ou não, estão criadas as condições para que a divulgação de informação seja suficiente. Parece-nos que os bancos têm a obrigação de divulgar nas agências e os funcionários dos bancos têm a obrigação de informar os clientes no seu contacto pessoal que essa conta existe e que esses clientes podem eventualmente ser elegíveis para ter essa conta. Portanto, a primeira pergunta era se é assim e se acham que há aqui eventualmente alguma melhoria ou algo que é preciso alterar para melhorar este acesso à informação. Em segundo lugar, a gama dos serviços prestados. Eu fiquei sem perceber muito bem naquilo que disse há pouco, se no entendimento do Banco de Portugal a diretiva já permite aquele tipo de operações ou se a transposição da diretiva feita em Portugal já acautela essa. Portanto, fiquei sem perceber se a diretiva já permitia ou se o próprio diploma aprovado em Portugal concretizou essa alteração. Parece-nos que os serviços já são hoje bastante amplos, quer dizer, não podemos, quando olhamos para a conta de serviços mínimos bancários e os serviços disponibilizados, não nos parece que haja ali qualquer serviço de segunda ou terceira classe. Parece-nos uns serviços que qualquer pessoa que utiliza cartões bancários e uma conta para pagamentos, transferências, depósitos, que aqueles serviços disponibilizados são adequados. A única dúvida é sobre qual é a opinião do Banco de Portugal sobre o limite máximo de 12 transferências interbancárias. Porque 12, se isto constitui ou não, no entendimento do Banco de Portugal, alguma limitação a um serviço que devia fazer parte do pacote de serviços mínimos bancários em que este número 12, ou se calhar outro número, é arbitrário e, portanto, poderia constituir algum óbice a este direito dos consumidores. E a terceira, e aquela que nos parece ser a que causará mais debate e a mais relevante para a generalização destas contas, tem a ver com as restrições. O Partido Socialista entende que a questão de só se poder ter uma conta e não mais é correta, salvaguardando algumas qualificações que farei de seguida, porque nos parece, quer dizer, se alguém tem 3 ou 4 contas, ou 2 ou 3 contas, e se quer ter uma conta de serviços mínimos bancários, concentra as contas. E, portanto, não nos parece, porque na realidade, se nós permitíssemos que as pessoas tivessem, só podem ter uma conta de serviços mínimos bancários, mas podem ter todas as contas que tivessem, na realidade, isto já não era sobre serviços mínimos bancários, era um mecanismo para qualquer cliente bancário baixar numa das suas contas as comissões prestadas. Isso parece-nos fugir um pouco da lógica dos serviços mínimos bancários e, portanto, parece-nos adequado a este princípio geral de que serviços mínimos bancários é uma conta no território nacional. Quais são as eventuais exceções? As questões da cotitularidade, porque a dúvida que eu tenho aqui é, imaginemos que eu tenho uma conta de serviços mínimos bancários e sou cotitular de uma conta de pagamento do meu pai. Falam sempre de pessoas de 65 anos, mas eu queria pôr a questão ao contrário. Imaginemos eu, que tenho, por acaso não tenho, mas imaginemos que eu tenho uma conta de serviços mínimos bancários e sou cotitular de uma conta com o meu pai. Essa salvaguarda aplica-se a pessoas que têm mais de 65 anos. Eu perderia o acesso à minha conta de serviços mínimos bancários por ser cotitular com o meu pai, ou não? Porque nos parece que a questão dos 65 anos parece ser para a cotitularidade, não para quem tem a conta de serviços mínimos bancários. Porque se o meu pai tiver uma conta de serviços mínimos bancários e se for cotitular comigo, faz todo sentido que ele não perca a conta de serviços mínimos bancários. Mas eu penso que o inverso também é verdade. Porque se eu quiser, só tenho uma conta, tenho conta de serviços mínimos bancários, mas tenho que ser cotitular de uma conta do meu pai, a pessoa que tem menos de 65 anos e que tem uma conta de serviços mínimos bancários não deveria perder essa conta se for cotitular de outra com alguém. Portanto, a questão dos 65 não devia ser a pessoa de 65 anos que estava protegido, mas sim qualquer pessoa que tenha uma conta de serviços mínimos bancários e que seja cotitular de alguma com alguém nessas condições, devia manter. Eu queria saber qual era a opinião do Banco de Portugal sobre isso. Porque se é um direito dos cidadãos ter uma conta de serviços mínimos bancários e eu preencho as condições, só tenho uma e, portanto, tenho direito a ela, ser penalizado porque sou depois cotitular com o meu pai, que tem mais de 65 anos, ele é protegido e eu não, se isto não colide um pouco com os objetivos, porque, bem, uma pessoa com menos de 65 anos também tem direito a ter e, se só tem uma única conta, devia poder manter a conta de serviços mínimos bancários. Por outro lado, na questão das restrições, há um tema, e chegou há pouco tempo, penso que a todos os grupos parlamentares, uma carta de uma situação de uma pessoa que contratou um crédito à habitação num banco, agora não interessa qual. Bancos que obrigam a ter uma conta de pagamentos apenas para o processamento do crédito. Eu tenho direito a uma conta de serviços mínimos bancários enquanto depositante, tenho uma conta de pagamento normal. Não acham que se essa pessoa que tem uma conta de serviços mínimos bancários depois contrata um crédito hipotecário noutro banco qualquer e esse banco obriga essa pessoa a ter uma conta de pagamento, que na atual legislação essa pessoa ou transferia a sua conta de serviços mínimos bancários para a conta onde tem o crédito, ou então perderia o direito a ter a conta de serviços mínimos bancários, o Banco de Portugal não entende que poderia fazer algum sentido alargar as exceções às restrições no acesso à conta para estes casos, ou seja, alguém que uma questão é ter acesso a contas de pagamento, outra questão é o direito a contrair crédito. E se eu, para contrair crédito, tenho que abrir obrigatoriamente uma conta de pagamento só para o processamento do crédito bancário, do crédito hipotecário, isso devia impedir-me de ter a conta de serviços mínimos bancários noutro banco ou não? Eu, assim, instintivamente diria que não, porque há um direito a ter contas de pagamento e há um direito a ter créditos, são coisas diferentes. E eu, pelo facto de ter um crédito e se limitar o meu direito a ter uma conta de pagamentos, neste caso, serviços mínimos bancários, parece-me não fazer muito sentido, mas gostava de saber a opinião do Banco de Portugal sobre isto. Outra questão que não tem diretamente a ver com os serviços mínimos bancários, mas também foi levantada por algumas pessoas que contactaram os deputados e a Comissão, é na questão das comissões. Ou seja, no Decreto-Lei de 74-2017, todos os custos associados TAEG, tem que incluir todos os custos de todas as comissões. E a minha dúvida é, alguém que tenha que ter uma conta de pagamentos associada à execução do contrato, portanto ela faz parte integrante do contrato de crédito, ou deveria fazer, se os custos têm que ser fixados por contrato, todos, comissões, tudo, tem que estar tudo especificado no contrato, se isso também inclui a conta de pagamentos associada a esse contrato de crédito para o processamento do crédito. Porque uma pessoa pode ter num contrato todos os custos, não é, todas as comissões associadas ao crédito, mas depois a conta que processa, e que só é usada para processar esse crédito, não é usada para mais nada, portanto ela é basicamente usada para concretizar e dar plena execução àquele contrato, se o banco pode livremente definir as comissões dessa conta. Porque nos parece que, que as comissões dessa conta fazem parte do contrato de crédito, ou seja, é um custo do contrato de crédito. Se eu contrato com uma instituição 100 mil euros para comprar uma casa, tenho um contrato onde tenho todos os custos, a 30 anos, mas se a conta que eu preciso para operacionalizar esse contrato As comissões dessa conta podem ser livremente definidas pelo banco e não são elas próprias incluídas no contrato, se isto não cria uma lacuna no contrato, porque eu de facto não consigo prever quais são os custos anuais que tenho na conta, porque tenho obrigatoriamente que ter outra conta para processar aquele contrato e essa conta não está incluída no contrato e o banco pode livremente definir as comissões que quiser. Se isto é assim, ou se as comissões associadas a essa conta também têm que fazer parte do contrato ou não, e o que é que poderíamos eventualmente alterar para garantir que assim era. E neste momento penso que é tudo. Sim, neste momento é tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Bloco de Esquerda, o deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento a representação do Banco de Portugal e agradeço a exposição que foi trazida, a informação relevante aqui para este processo. Começo por pedir desculpas que vou-me ausentar imediatamente após esta intervenção, que tenho a apanhar um avião para casa, para a Madeira, mas entretanto a minha colega Mariana Mortágua poderá ficar liberta do compromisso que ocupa neste momento e chegar a tempo de ouvir a resposta às questões. Entretanto, o deputado Carlos Silva, coordenador, já enunciou uma série de questões, portanto, resumi praticamente todas as questões que poderíamos aqui colocar. Sobre a conta de serviços mínimos bancários e esta questão que, enfim, de agora mesmo colocada, sobre a cotitularidade, faz parte de uma das propostas, alargar este âmbito. Esta cotitularidade é uma tradição, é algo que está enraizado na cultura, as pessoas sentem-se mais confortáveis se houver um cotitular na sua conta do que se forem únicos titulares. Mas, entretanto, as regras já distinguem entre o que é ser o primeiro titular e ser o segundo. Até pela minha experiência individual, a semana passada fui tentar alterar a ordem dos titulares de uma conta e não é permitido. Portanto, o sistema já distingue essa situação. Isto não é, portanto, a única via é mesmo impedir que as pessoas sejam cotitulares de mais que uma conta de serviços mínimos bancários. Não há outros mecanismos que se possa criar para impedir usos abusivos desta figura, permitindo que as pessoas que são elegíveis para este tipo de conta possam adicionar um cotitular. Outra questão tem a ver com juros negativos. O Banco de Portugal primeiro emitiu uma diretiva a recomendar aos bancos que refletissem integralmente as Euribors negativas. Entretanto, mudou de posição. Portanto, gostaria que nos esclarecesse sobre essa evolução. A questão da divulgação, referi várias situações do reforço da legislação, das regras de obrigatoriedade de divulgação, e quanto ao incumprimento que ainda se verifica, tem sido acompanhado, tem havido uma ação, têm sido aplicadas coimas nesses casos, quantas ações de fiscalização têm sido produzidas e se têm números quanto a quantas coimas e montantes associados. E, finalmente, a lei já diz que os bancos não podem cobrar por serviços não prestados, isto é, porque não podem cobrar comissões que não tenham associado um serviço concreto. É assim mesmo? Portanto, esta é a interpretação correta da lei. Como é que o Banco de Portugal está a agir neste capítulo? Como é que se compreende que sejam cobradas, por exemplo, comissões pelo processamento de uma prestação de crédito? Não será aqui um caso de uma prática abusiva? E termino a minha intervenção por aqui. Obrigado. E,
como esqueci, vou muito obrigado. Deixar a reunião. Pelo CDS, obrigado. Partido Popular, a deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar Doutora Lúcia e o Banco de Portugal e fazer as seguintes, já perguntaram quase tudo o que eu queria perguntar, portanto eu vou-me cingir em relação à questão dos serviços mínimos bancários e também há algumas alterações à conta base. Há total abertura da parte do CDS para discutir outras restrições para a conta de serviços mínimos bancários e, outras, e naturalmente outros requisitos. Mas aquilo que me parece estar a acontecer aqui é uma coisa um bocadinho diferente. É estar-se a partir de uma ideia, que é a ideia basicamente de que as contas comuns, no fundo as contas como à ordem utilizadas pelo cliente bancário comum, por essas contas, regra geral, é cobrada uma comissão de manutenção da conta, e eu acho que, em muitos casos, estamos a partir da ideia de que não devem existir essas comissões de manutenção da conta, ou seja, de que as contas à ordem não deviam ter comissões de manutenção e que toda a gente deveria poder ter uma conta à ordem sem comissão de manutenção. E estamos a tentar transformar as contas de serviços mínimos nisto. Porque, com toda a franqueza, se retirarmos todos os requisitos à conta de serviços mínimos e dissermos que por ela não pode ser cobrada uma comissão, na realidade aquilo que temos é, por outra via, precisamente a proibição de cobrança de comissões de manutenção de conta. Acho que chegamos exatamente, porque se dissermos podem ter todas as outras contas, então o que acontece é exatamente isso, e portanto coisa muito diferente foi da argumentação que eu ouvi do PS, que tem a ver, e que algumas coisas me parecem fazer todo sentido, que tem a ver com as restrições que há, que em alguns casos também me parecem excessivas. São dois modelos completamente diferentes. Outra coisa é dizer que toda a gente tem direito a ter uma conta à ordem, sem pagar comissões. São dois modelos diferentes. E, portanto, eu gostava de entender como é que, do ponto de vista do Banco de Portugal, se conjugam quer a conta de serviços mínimos bancários, quer a questão da cobrança de comissões de manutenção de conta, que é muito contestada, quer, pelo menos em Portugal, quer a questão da conta base, que eu acho que funcionou, sobretudo não como propriamente como conta base, mas como mecanismo de comparabilidade, precisamente, das comissões de manutenção de conta. E já agora gostava de dizer que reparei, já há algum tempo, que há, de facto, um simulador no site do Banco de Portugal que permite a comparação, não de todas as comissões, mas pelo menos desta comissão associada a uma conta base, e que permite aos consumidores e aos clientes bancários que assim o queiram, irem lá, fazerem uma consulta e escolherem, se assim entenderem, uma conta que não cobre comissões de manutenção de conta, e sim, há instituições bancárias com contas base sem comissão de manutenção de conta. E, portanto, essa opção existe. Em segundo lugar, embora às vezes depois as pessoas, como têm crédito à habitação e várias outras coisas, tenham dificuldade em fazer essa modificação. Em segundo lugar, gostava de lhe perguntar, em relação à legislação que aprovamos, e o CDS foi coautor da legislação, eu já assumi aqui que o efeito e o impacto não foi aquele, pelo menos, que nós esperávamos, em relação ao facto das comissões terem que corresponder a serviços efetivamente prestados, se o Banco de Portugal detectou ao longo destes anos já de vigência, se detectou comissões que de facto não correspondem a serviços prestados, e qual foi a atuação do Banco de Portugal perante essa atuação ilegal dos bancos, porque naturalmente é de uma atuação ilegal que estamos a falar. Depois, gostava de saber também, no caso da cobrança de comissões de processamento da prestação, qual é o serviço associado, porque nós estamos a falar, tanto quanto posso perceber, é a prestação de um crédito, do pagamento de um crédito, portanto, não é propriamente um serviço que o consumidor vá solicitar ao banco, é uma obrigação que tem que cumprir mensalmente, e portanto, qual é este serviço associado que mensalmente se tem que ser remunerado, digamos assim. E depois, por exemplo, quando num leasing imobiliário se cobram comissões pelo pagamento de taxas e de impostos, que também são obrigações legais, também qual é o serviço que está associado, porque isso é possível por simplesmente ao consumidor dizer que não quer esse serviço e que não tem nele interesse. Depois, em relação à informação, eu gostava de reiterar a pergunta que fez o deputado Carlos Silva, se detectaram não cumprimento de bancos em relação à obrigação de mandarem um extrato e uma carta com todas as comissões cobradas. A informação que temos e a minha experiência pessoal é que esta obrigação não está a ser cumprida, pelo menos por alguns bancos. E depois, perguntava o seguinte. Desde que se discute estes assuntos ligados às comissões, e é já há algum tempo, que se fala na necessidade de padronização. Porquê? porque só é possível aos consumidores compararem se houver uma certa padronização de comissões. Eu trouxe, numa das nossas últimas audições, eu trouxe o pressário da Caixa Geral de Depósitos, que não é substancialmente diferente dos outros bancos, e nós estamos a falar de mais de 100 páginas, de uma quantidade tal de comissões que se torna completamente impossível fazer uma comparação entre elas. Eu sei e registei o facto de já haver o tal comparador e da conta base ter, de facto, permitido numa comissão que é essencial fazer esta comparação. Sei que há já um cronograma que tem a ver, creio eu, com a Diretiva de Pagamentos, que está também disponível no site do Banco de Portugal, no sentido de se caminhar cada vez mais para aí. O que eu pergunto é até que ponto é que isso vai de facto ser assim, ou vamos continuar a ter depois de forma paralela 50 ou 70 páginas de comissões que não vão estar previstas nessa tal padronização, e depois porque é que nós tivemos a discutir isto 10 anos para chegarmos à solução de que já há 10 anos estávamos a falar. Obrigada.
Muito obrigado. Pelo Partido Comunista Português, o deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os seus representantes do Banco de Portugal. E centrou a doutora Lúcia Leitão a sua intervenção inicial no projeto de lei 637 do PCP, que tem o seguinte título: altera o regime de serviços mínimos bancários, tornando mais adequado às necessidades dos clientes bancários. E eu queria sublinhar isto, tornando mais adequado às necessidades dos clientes bancários. Este regime existe há 18 anos e tem apenas e somente 44 mil aderentes. A doutora Lucília Leitão disse, bem, mas isso é um acréscimo relativamente a 2015 de 28%. Bem, se houvesse um cliente e passasse a B2 era 100%, mas não impressionava. Portanto, nós temos é que olhar para estes números e comparar quantas serviços mínimos bancários há. Sabemos, 44.618. Quantas contas que não de serviços mínimos bancários há no país? 40 milhões. Presumo, 10 milhões. Mais, 20 Quem, então, dir-me-á, doutora Lucília Leitão, quantas contas à ordem há neste país? Não é 40, mas que é demais, mas também não são 10, será alguns por aí. 15, 20 milhões. Então, nós temos que comparar estas 44 mil contas com esses, digamos, 15 milhões de contas. E quando comparamos estas quatro... Quando comparamos estas 44 mil contas de sistemas bancários com o universo, que irá dizer com certeza quantas contas existem em Portugal à ordem de 15 milhões, é que vemos, isto é a medida do falhanço deste regime de serviços mínimos bancários até agora. 44 para 15 milhões significa, se tiver 300 contas, uma delas, uma, é de serviços mínimos bancários. Portanto, imaginemos 300 contas e uma lá no meio é de serviços bancários. Isto mostra quão restritivo é este regime de serviços mínimos bancários, porque ao fim de 18 anos apenas há 44 mil contas num universo que será da ordem, dirá a doutora Lúcia Leitão, da ordem dos 15 milhões. E, portanto, é preciso facilitar o acesso dos clientes bancários a estas contas, para que não seja um número tão irrisório de contas. Quais são as duas principais restrições? Primeiro, quando se tem uma conta de serviços bancários, não se pode ter mais conta nenhuma em qualquer instituição bancária do país. Ou seja, alguém que queira ter uma conta de serviços bancários, abre uma conta numa instituição de crédito ou transforma uma conta à ordem numa conta de serviços bancários e tem que, para isso, tem que encerrar todas as outras contas nesse banco e nos outros bancos todos. Ora, sabemos que isto é uma restrição fortíssima e impede muita gente de aceder a este regime. Porque há situações, não vale a pena, todos temos contas bancárias, em que se tem um crédito numa conta, se tem um depósito de uma pensão ou de um salário, ou o pagamento de uma conta, e é difícil encerrar contas, transferir contas de umas para outras. E, portanto, isto é uma restrição fortíssima. E o projeto de resolução do PCP tem como objetivo relaxar esta restrição. E queria sublinhar esta palavra, relaxar esta restrição, dizendo cada cidadão pode ter uma e uma só conta de serviços mínimos bancários. Escolhe a instituição de crédito onde quer ter essa conta e vai lá e abre a conta, ou então, se tiver outra conta, queira transformar, transforma em serviços bancários. Se, por sua opção, quiser ter nesse banco ou noutros bancos outras contas, disponibilizando-se para pagar as comissões de manutenção que os bancos queiram cobrar por essas contas, é uma opção do cliente bancário. É uma opção do cliente bancário. E, portanto, o nosso projeto é permitir uma e uma só conta de serviços bancários numa instituição à escolha. do cliente bancário. Se quiser ter outras, tudo bem, cumpre as condições que os bancos impuserem para essas outras contas. É este o objetivo e não é nada mais do que isto que está no projeto de lei que o PCP apresentou. Entendemos que este é um passo que deve ser dado. A intervenção da doutora Lúcia Leitão terminava: o regime de serviços bancários tem evoluído em Portugal de forma consistente e gradual e o Banco de Portugal antecipa continuar a adaptar-se às necessidades. Ora, aqui está. Adaptar-se às necessidades do serviço bancário é permitir que cada cidadão possa ter uma conta de serviços bancários, uma e uma só, podendo, se quiser, ter outras. A segunda restrição tem a ver com o cartão de débito. Já discutimos esta questão há 3 anos. E há 2 normas na legislação que na altura estava em vigor contraditórias. Uma dizia: os serviços mínimos bancários não podem ter uma qualidade inferior aos serviços prestados fora deste regime. Basicamente é isto. Portanto, o cartão de débito não podia ser um cartão com características inferiores, menores, que dos outros cartões de outros regimes, por um lado. Por outro lado, há uma norma que diz que não pode haver ultrapassagens de crédito. Portanto, todas as operações bancárias que fossem feitas offline podiam levar a ultrapassagem de crédito, logo eram proibidas por esta norma. Isto entrava em contradição. Por um lado, o cartão tem que ser igual aos outros, por outro lado, não pode ser igual aos outros, porque permitiria ultrapassagens de crédito. Colocamos esta questão ao Banco de Portugal, foi a doutora Lúcia Leitão, como se recorda, que disse que entre estas 2 normas, entende o Banco de Portugal que prevalece aquela que diz que não pode haver ultrapassagens de crédito. Pelo que os bancos tinham razão em emitir cartões de débito que não pudessem, por exemplo, ser utilizados no estrangeiro ou ser utilizados para pagamentos de baixo valor. Entretanto, a situação evoluiu. E a doutora Lúcia Leitão disse que o problema estava resolvido. Não está. Entendemos que não está. E gostávamos de discutir isto com o Banco de Portugal. No início deste ano, alguns clientes, eu sublinho alguns e explicarei daqui a pouco porque é que dizer alguns, receberam uma carta do respectivo banco dizendo que, tendo entrado em vigor a legislação e denunciavam, a partir do dia 1 de janeiro, os cartões de débito serviços bancários podem ser utilizados no espaço da União Europeia, nos Estados-membros da União Europeia, pelo que faça for de se dirigir ao banco para trocar o cartão. Mas, com certeza concordará comigo, que o estrangeiro é mais vasto que a União Europeia. A União Europeia são 20 e tal países, os estrangeiros são 200. E, portanto, mesmo com a legislação que está em vigor, o cartão continua com utilização restritiva. Só pode ser utilizado nos Estados-membros da União Europeia. Não pode ser utilizado em qualquer outro país do mundo que não seja Estado-membro da União Europeia. Portanto, a restrição mantém-se e é essa restrição que o PCP propõe eliminar com este projeto de lei. Quando se diz na legislação atual que é expressamente vedada às sessões de crédito permitir a ultrapassagem de crédito em contas de serviços bancários, nós acrescentamos que o disposto na linha anterior não se aplica às operações realizadas com cartão de débito, o qual não pode ter características específicas que resultem em condições mais restritivas para a sua utilização do que as existentes pelos cartões de débito disponibilizadas fora do âmbito presente de diploma. Se tivermos um cartão de débito noutro regime que não seja o regime de serviços bancários, podemos utilizá-lo no estrangeiro. No estrangeiro, em todos os países do mundo em que é possível utilizar cartões. O cartão de serviços bancários, não. É só no estrangeiro que se restringe à União Europeia. Portanto, é preciso, em nosso entender, eliminar esta restrição. Permitir que esse cartão possa ser utilizado em qualquer outro sítio. Além disso, é a questão das compras de baixo valor. Os cartões de serviços bancários não podem ser utilizados para pagamentos offline de baixo valor. Por exemplo, portagens. Nas portagens não é preciso meter PIN, porque o pagamento não é feito imediatamente, não é feita a verificação instantânea se aquele cartão corresponde a uma conta que tem crédito ou não para o pagamento. Portanto, é feito, presumo, no final do dia ou de X em 6 horas. Portanto, o cartão de serviços bancários não pode ser utilizado para compras de serviço, para portagens, não pode ser utilizado para pagamento de portagens. Ou seja, todas as operações de baixo valor que não requerem utilização de PIN não é permitido. Dizia há pouco, dizia não, com a cabeça dizia que não era assim, em relação a uma pergunta anterior, que a partir do dia 1 de agosto passava a ser possível, de 1 de janeiro passava a ser possível. Nas cartas que os bancos têm estado a enviar para alguns clientes sobre esta matéria, a única característica que alteram, que dizem que se altera no cartão, é a possibilidade de utilização nos países dos Estados da União Europeia. Não há uma palavra sobre a utilização em compras de baixo valor sem utilização de PIN. Portanto, se os cartões novos que estão a ser emitidos, serviços bancários, permitem a utilização de importagens para pagar estacionamento, etc., em compras de baixo valor, isso tem que ser divulgado. O Banco de Portugal tem que divulgar essa informação. Nós não encontramos essa informação no site do Banco de Portugal, nem no documento do Banco de Portugal, a dizer que a partir do dia 1 de janeiro podem-se fazer compras de baixo valor. Encontramos a dizer que a partir do 1 de janeiro podem utilizar o cartão no estrangeiro, desde que seja num país da União Europeia. Mas não encontramos em lado nenhum a dizer que podem ser utilizados em compras de baixo valor. O defeito pode ser nosso. Andamos à procura e não procuramos bem. Portanto, eu gostava com um esclarecimento de cabal aqui. A partir do dia 1 de janeiro, quais são as características específicas dos cartões de serviços multibancos? São exatamente iguais aos outros. Podem ser utilizados da mesma forma que os outros ou há restrições ainda? Há uma restrição que está identificada que não pode ser utilizado fora dos Estados-membros da União Europeia. Entendemos que há outra restrição que se mantém ainda, pelo menos a informação que dispomos, que não pode ser utilizado para compras de baixo valor. Isto tem que ser claro daqui hoje, doutor Lúcio Leitão, e os bancos têm que cumprir aquilo que corresponde à interpretação da Caixa do Banco de Portugal. Ainda sobre a questão dos alguns clientes. Eu não tenho os meios, obviamente, do Banco de Portugal, mas dei-me ao trabalho de consultar três pessoas que conheço que têm contas de serviços mínimos bancários. Uma recebeu a carta do banco, as outras duas não. Uma recebeu a carta do banco a dizer que a partir de agosto tem direito a um cartão novo, venha cá buscá-lo para poder utilizar e entregar o antigo. As outras duas não receberam nada, não receberam. Um deles já se dirigiu ao banco, dizendo, então, pois houve aqui uma falha e tal, mas sim, com certeza tem direito ao cartão, quer mesmo o cartão, então já te vai passar. Portanto, na minha amostragem, que é muito singela, são três pessoas, dois terços não tinham sido informados. Pronto, foi eu que tive azar, todos os outros receberam a carta e eu encontrei os dois portugueses que não receberam a carta. Será assim? A doutora, o Banco de Portugal, a doutora Lúcia Leitão, tem informação sobre isso? Tem a certeza que os bancos estão a informar os clientes de contas de serviços bancários, chamá-los para trocar o cartão ou que se tenham esquecido, em algumas situações, de fazer isso? Portanto, essa questão gostaria que fosse esclarecida. Depois, a questão da divulgação. O Banco de Portugal dispõe na sua página o Decreto-Lei 27C2000, na versão consolidada. Há duas semanas imprimi, tirando do site do Banco de Portugal, a versão consolidada, que não era consolidada. Era a versão consolidada até 1 de janeiro. Não incluía as mudanças posteriores a 1 de janeiro. Hoje, já estava lá a versão consolidada. Portanto, algures nos últimos 15 dias, o Banco de Portugal atuou a sua página e disponibilizou a versão consolidada que tem já as alterações em vigor desde o dia 1 de janeiro. Podia-lhe confirmar-se isto, pode ter sido também um erro meu, não é? Mas se não foi, como é que se explica que o Banco de Portugal demora 2 meses a disponibilizar-se a sua página? A versão consolidada, que tem todas as alterações que entraram em vigor a partir do dia 1 de janeiro. Portanto, penso que há aqui, até da própria Banco de Portugal, uma falha. A questão da fiscalização. Disse a doutora Lúcia Leitão que fizeram a questão das ações cliente de mistério, não disse quantas, eu perguntava quantas ações cliente de mistério e quais os resultados dessas verificações, dessas ações. O que é que encontraram nessas ações? É muito importante que nos diga quantas foram feitas nos últimos anos, ou ano a ano, durante os últimos anos, e quais são os resultados dessas ações. Eu, mais uma vez, não disponho dos meios do Banco de Portugal e fiz 3 ações mistério. Uma já tive a oportunidade de relatar da última vez, acompanhei 3 clientes, 3 cidadãos que queriam contas de serviços bancários e tive a oportunidade de acompanhar. O primeiro deles foi já há alguns anos e tive já a oportunidade de dizer quais foram os resultados, portanto acompanhei mais 2. E nestas 3 ações mistério, em todas elas houve obstáculos quase intransponíveis à abertura de contas de serviços bancários. Já relatei o primeiro caso, relato agora o segundo e o terceiro. No segundo caso, tinham pedido à cidadã em questão um conjunto de documentos que não consta a legislação, incluindo a declaração de IRS do ano anterior. Queriam ver qual era a relação de IRS. Não sei onde é que foram buscar esta ideia, porque na legislação não se exige que o cidadão tenha que mostrar a declaração de IRS para abrir uma conta de serviços bancários. Mas o banco em questão, Caixa Geral de Depósitos, estava a exigir isto. Isto e outros documentos que não lembrava a ninguém. Portanto, foi uma grande dificuldade conseguir que aquele banco, aquele balcão, se designasse a abrir a conta de serviços bancários àquela senhora. O terceiro cidadão, a Caixa Geral de Depósitos, teve uma interpretação, também na Caixa Geral de Depósitos, extremamente criativa sobre esta matéria, abriu a conta, mas recusou-se a atribuir o cartão de serviços bancários, alegando que o cidadão era menor de idade. Não há, na legislação, nada que impeça um cidadão menor de idade de abrir uma conta à ordem, desde que tenha as autorizações de quem exerce os poderes parentais. Uma conta normal podia ser aberta sem dificuldade, a conta de serviços bancários sim, a abre, mas não leva ao cartão, só quando fizer 18 anos. Isto foi objeto de uma reclamação ao Banco de Portugal, que nada fez. Quando o cidadão, portanto, foi crescendo, atingiu a maioridade, o Banco de Portugal mandou uma carta a dizer que o problema, a requeixa tinha sido arquivada e o problema estava resolvido. Sim, foi resolvido, o cidadão atingiu a maioridade e a Caixa já lhe posso dizer isso muito bem, agora já lhe posso dar o cartão. Qual é a cobertura legal para a Caixa já lhe posso ter recusado a entregar o cartão de débito de serviços bancários a um cidadão por ele ser menor de idade? Qual é a cobertura legal para isso? Qual é a legislação que permite à Caixa Geral, ou permitiu à Caixa Geral fazer isso? E porquê é que o Banco de Portugal, tendo conhecimento desta situação, não atuou obrigando a Caixa Geral de Depósitos a entregar o cartão? Esperou-se que o cidadão atingisse a maioridade e depois o assunto ficou resolvido, depois ficou. E o Banco de Portugal arquivou a queixa. Estas questões mostram as dificuldades que os bancos levantam para a abertura das contas de serviços bancários. Não gostam que as pessoas abram contas de serviços bancários porque está limitado por lei a comissão que eles podem cobrar máxima. Os bancos querem poder cobrar o que lhes apetece, as comissões que lhes bem entende, decididas unilateralmente. E não gostam das contas de serviços bancários porque aí a legislação impõe um limite máximo. E, portanto, os bancos criam, não posso analisar, mas há situações, como aquelas que eu lhe descrevi, mais uma vez pode ter sido azar. Eu acompanhei os três cidadãos, que foram os únicos que tiveram estes problemas, todos os outros correu tudo bem, mas eu tive azar em que acompanhar aqueles. Os bancos criam, nas situações que eu acompanhei, criaram dificuldades. Foi difícil abrir uma conta de serviços bancários. E o Banco de Portugal, alertado para estas situações, gostava de saber o que é que faz, o que é que fez e o que é que faz para impedir estas situações e garantir que os cidadãos têm direito a abrir as contas de serviços bancários sem que levantem todo tipo de obstáculos a essa abertura. E termino por aqui. Obrigado.
Obrigado. Naturalmente o Banco de Portugal irá responder estas questões, mas ainda sobre a questão das contas dos menores, há especificidades à volta das contas dos menores que leva a que o menor não possa ter cartão em seu nome, daí de ser obrigado a haver um cotitular maior na conta. E esses cartões aí são tudo? Muito bem. Mas talvez. Bom, vamos então passar ao Banco de Portugal para nos responder a todas as questões, que foram muitas.
Bem, senhores deputados, eu vou tentar responder a todos os pontos que fizeram favor de levantar e agradeço todos os pontos, inclusivamente estes casos particulares que foram trazidos aqui à reflexão de todos e eu tomo-os em devida atenção. Eu gostaria de sublinhar que nós temos reclamações e que analisamos as reclamações de clientes bancários. Nós, em 2017, recebemos mais de 17 mil reclamações. Portanto, que significa que há clientes que se sentem que não foram cumpridos devidamente por parte das instituições as normas em vigor. Não significa que dessas 17 mil, obviamente, o cliente tenha razão, esses dados são sempre analisados e publicados por nós, mas obviamente todas as situações traduzidas aqui pelos senhores deputados são uma fonte de reflexão para nós e uma análise mais aprofundada, se possível for, do nosso lado relativamente às situações que estão sempre, digamos assim, a surgir em casos pontuais, como o senhor deputado fez o favor de referir, há coisas que correm bem, outras não correm tão bem, eu sobre casos concretos não posso pronunciar, tenho que ver a reclamação em si, tenho que analisar todos os detalhes e só depois é que poderei ponderar sobre a mesma, de acordo com o quadro normativo aplicável, com o quadro de deveres e com o mandato que tenho de fiscalizar a atuação das instituições de crédito. Portanto, isto dito como questão geral, inclusivamente, agradeceria, obviamente, se há casos específicos que nos queiram fazer chegar, ou denúncias, etc., ajudam-nos à nossa atividade fiscalizadora. É importante sublinhar que a nossa atividade fiscalizadora é intensa, mas isso não significa que possamos fiscalizar todos os casos, todas as situações. Relativamente, eu até se calhar começaria por esta parte que me foi posta no âmbito da atividade fiscalizadora. Todas as iniciativas e todas as ações de fiscalização, o número de instituições fiscalizadas e as iniciativas que nós tomámos em 2016, 2015, 2014, constam todas no nosso relatório de supervisão comportamental e no relatório semestral. Eu, com algum embargo, porque os números ainda são preliminares e, portanto, estão ainda a ser revistos, eu posso desde já dizer-vos que as inspeções feitas no âmbito dos serviços mínimos bancários em 2017, no relatório que iremos publicar, que, mais uma vez, sublinho, são números ainda preliminares que estamos a terminar, a sistematização, toda a informação relativa à atividade fiscalizadora por parte do Banco de Portugal, E constará do relatório a publicar dentro em breve, provavelmente no mês de abril, nós fizemos um total de 340 inspeções. Número preliminar, sublinho em particular para os senhores jornalistas. São números preliminares. Nós fizemos 31 inspeções de cliente mistério para analisar os cartazes. Nós fizemos uma fiscalização à distância junto de 28 entidades, nomeadamente o sítio internet, em que as instituições devem, em lugar bem visível no sítio internet, ter o cartaz com o direito de acesso aos serviços mínimos. Nós fizemos 141 inspeção à distância para avaliar de que medida o extrato da conta à ordem informava ou a própria caderneta informava do direito que o cliente tem a converter a sua conta. Portanto, cobrimos as instituições, voltámos a repetir de uma forma sistemática. Nós fiscalizámos a disponibilização da FIN, como eu já mencionei, e da informação pré-contratual em 37 inspeções de cliente mistério, em 31 entidades, 31 credenciadas, portanto, fizemos uma análise, procurámos, fosse, obviamente não vamos a todos os balcões de todas as instituições fazer esta avaliação cliente mistério, fazemos por amostragem, portanto pode haver sempre uma situação que não esteja corretamente a funcionar no âmbito das instituições, sobre inclusivamente cliente mistério, como em 2018 entrou em vigor este novo quadro em que inclusivamente o cartaz foi alterado, nós vamos contar com o apoio, estamos a trabalhar com o apoio da nossa rede regional para ter capilaridade na fiscalização, inclusivamente aos balcões da disponibilização deste cartaz, porque é muito importante a informação de facto e portanto o cartaz é uma forma de informar, porque às vezes o cliente recebe o extrato e se calhar nem sempre o lê com atenção. Nós temos fiscalizado inclusivamente outros processos de encerramento de contas através de inspeções on-site aos serviços centrais, deveres de informação e de conduta às instituições para saber se, quando eu quero contratar uma conta, a instituição dá informação adequada ao consumidor. Portanto, há aqui muito trabalho que nós temos feito, não é com isto dizer que não temos muito trabalho ainda a fazer, que não há muita informação que não tenha que ser transmitida. Eu que acompanho muito perto, designadamente, as ações de formação financeira, no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira, fazemos sempre questão de apresentar como módulo essencial o acesso aos serviços mínimos e um teste que eu faço é nesses grupos perguntar se as pessoas conhecem, as pessoas não conhecem. Portanto, há aqui também, de facto, um desconhecimento, há aqui um trabalho de informação que o Banco faz, o Banco de Portugal, há um trabalho que as instituições têm que fazer, mas talvez ao longo do tempo este processo de, eu diria quase passar a palavra, tenha mais resultados relativamente ao conhecimento deste regime. E portanto, Sr. Deputado, nós estamos atentos e estamos a fiscalizar, não estamos em todas as situações, estamos a fazer isso numa base de risk weighted, numa base de amostragem, mas mais uma vez, todas as situações que considerem que devem ser tidas em consideração e que nós eventualmente não demos a devida atenção, estamos obviamente sempre disponíveis para reapreciar e estamos também disponíveis para estar cada vez mais atentos, se possível for. Relativamente ao outro ponto que foi aqui mencionado, que é o ponto da cotitularidade, eu gostaria de mencionar que é nosso entendimento de que há uma restrição, e penso que isso foi sublinhado por todos os senhores deputados, que é a detenção de uma conta no sistema. Também mencionei que uma conta no sistema em Portugal significa em qualquer instituição de crédito. Em qualquer instituição de crédito. O que não acontece, na generalidade, se não diria, em todos os outros países da União Europeia. Em Portugal há duas exceções muito importantes e eu talvez aqui respondendo a questões que também foram postas aqui pelo Sr. Deputado Galamba, eu diria que o entendimento que o Banco de Portugal tem, e se estiver errado, os senhores deputados, obviamente agradecemos que revejam do ponto de vista formal para ser outro o nosso entendimento, da leitura da norma, o que fazemos, e do princípio do que é uma conta de serviços básicos, que seria, não é hoje, mas no início, em 2000, era para uma população que se entendia mais vulnerável de inclusão, entendemos, e parece-nos ser isso que resulta do texto da lei, de que o titular, que tem mais de 65 anos, é que é o titular da conta de serviços mínimos, o titular que tem capacidade superior a 60% é que é o titular da conta de serviços mínimos, e os contitulares é que poderão ter outras contas no sistema. Eu penso que na última vez, em 2016, até falámos e demos alguns exemplos desse. Se não é esse o entendimento, e se tanto pode ser um dos outros titulares e não o que tem a deficiência ou o que tem mais de 65 anos, se os senhores deputados entenderem e clarificarem isso na norma, isso obviamente que os senhores deputados estão muito mais, obviamente, é o poder é dos senhores deputados. O princípio básico da conta e a redação da norma leva-nos a entender isso e, portanto, é isso, senhor deputado, que é o entendimento que temos transmitido às instituições. Se não for isso, agradecemos que seja clarificado. Do ponto de vista do cartão de débito, se me permite, senhor deputado, o senhor deputado Paulo Sá, da conversa que tivemos em 2016, o entendimento do Banco de Portugal não era que os cartões não deviam ser parametrizados para situações offline. O que eu disse é que as instituições, de acordo com o regime em vigor nessa altura, não estavam, do ponto de vista da norma legal, obrigadas a permitir que o cartão tivesse acesso a nível da União Europeia. E posso dizer ao Sr. Deputado que a informação que nós, posteriormente, fomos recolhendo é que havia algumas instituições que parametrizavam o cartão, podia até aceder a pagamentos e a ser utilizado fora de Portugal, e outras não. O que nós estamos a dizer aqui é que é nosso entendimento, e eu gostaria de sublinhar que as palavras que eu expressei na minha intervenção inicial, é que é nosso entendimento que o cartão de débito deve estar parametrizado para permitir a sua utilização, mesmo que não estejam os pagamentos a ser processados em tempo real. E é isso também que corresponde a situações offline. É isso também o que corresponde nas passagens das portagens.
Mas esse entendimento vincula aos bancos?
O entendimento que vincula aos bancos, o Sr. Deputado disse que houve instituições que chamaram já os clientes para alterar a parametrização. Eu diria ao Sr. Deputado que nós estamos atentos e estamos a trabalhar nesse sentido. Portanto, uma das tarefas que o Banco de Portugal tem em mãos este ano, desde o início do ano, nós estamos em fevereiro, eu sei, mas isto entrou em vigor em janeiro, nós estamos a acompanhar a implementação por parte das instituições de novas exigências no âmbito da parametrização destes cartões. E, como o Sr. Deputado referiu, até já há instituições que estão a chamar os clientes a dizer que o cartão terá de ter outra parametrização, obviamente se o cliente... Sr. Deputado, nós estamos a trabalhar, as instituições estão a trabalhar, nós estamos a acompanhar o processo. Se os senhores deputados entendem que a norma deve ser expressa na lei e ela fica mais clarificadora, senhores deputados, não teremos, obviamente, nenhuma objeção, uma vez que o nosso entendimento é esse mesmo. Portanto, se a norma, ou ser mais clarificadora, fica mais explícita, não temos qualquer, do nosso ponto de vista, não tínhamos o direito, mas do entendimento que temos da norma, os senhores deputados têm todo o poder legislativo, do entendimento de norma, ela já está contemplada.
Doutora, já agora então, para esclarecer mesmo que eu não estou a... Vamos tentar acompanhar. Portanto, um cidadão com uma conta de serviços mínimos bancários resolve ir à Espanha no fim de semana, não há acesso em tempo real, não tem dinheiro na conta, gasta 150 euros e fica com o tal excesso de crédito. Portanto, isso vai passar a ser possível?
Vai. Okay. Ou seja, Sr. Deputado, eu talvez dissesse da seguinte forma, a partir do momento que esta diretiva das contas de pagamento, estamos a falar da diretiva das contas de pagamento, contempla um objetivo de harmonização a nível europeu e de utilização de cartões a nível europeu, há países em que o débito da conta não é em tempo real. Se não é em tempo real, significa que o cartão não vai imediatamente à conta. Portanto, podem acontecer situações de ultrapassagem. Desde o dia 1 de janeiro. Sr. Deputado, estamos
então,
de acordo
vou colocar nesse entendimento. Eu peço desculpa estar a provocar o diálogo. Então, vou colocar uma objeção. A atribuição de um cartão de débito, então, não é um direito de quem tem serviços bancários, mas passa a ser uma decisão de crédito.
Não. Vamos já ver. Não é uma decisão de crédito. O Sr. Deputado, neste sentido... Não, se me permite...
O cliente porta-se mal, vamos supor. Levantou 150 euros nem se apercebeu que não tinha dinheiro na conta. Criou um descoberto, depois não paga. Não. Fica sem cartão, o banco vai-lhe liquidar
isso é
o cartão.
Outro processo subsequente.
Passa a ser uma decisão de crédito.
Outro processo subsequente. Eu tentei sublinhar que uma ultrapassagem não é um contrato que o cliente celebra com a instituição. A instituição tem o poder de decisão de atribuir isso tacitamente, sem se o entender. Se o cliente utiliza o cartão e está sempre a entrar em incumprimento e é abusivo, etc., portanto entra em incumprimento e todo o processo de situação de incumprimento e toda a análise do contrato Pode ser, mas isso são situações que não é a situação que estamos aqui a referir.
Então,
sim, a situação geral.
São decisões de crédito quando coloca essas situações. Isto é só para nos esclarecermos, que é o seguinte: um cidadão que entretanto tem um determinado incumprimento, depois quer abrir uma conta de serviços mínimos bancários e quer um cartão porque a lei diz que ele tem direito a um cartão, pode não vir a ter.
A situação, como eu a transmitiria, é importante a detenção no pacote de serviços, é importante a detenção de instrumentos de pagamento. E, nomeadamente, o legislador europeu definiu que as transferências interbancárias, por exemplo, respondendo à questão das transferências interbancárias, as transferências interbancárias poderiam ser limitadas ou não fosse considerado razoável. O legislador nacional entendeu que eram 12 por ano através de home banking, mas nós temos de ter atenção, se me permitem sublinhar este ponto, que as transferências interbancárias, como as outras todas, poderão ser sempre realizadas através dos ATMs sem encargos. Portanto, há aqui uma visão também complementar que permite o acesso a estes pagamentos. E é importante que o cartão de débito é um instrumento também que permite o pagamento. Portanto, se tem que ser acessível na União Europeia, se pode haver situações em que, em alguns países, por questões de sistemas ou por questões até pontuais, às vezes porque os sistemas estão a correr, pode criar situações em que estão offline, o que é importante é que o cliente tenha dentro da União Europeia o acesso a mecanismos de pagamento e que não esteja vedado. E, portanto, desde 1 de janeiro, isso para nós é interpretação. Também é um ponto que eu gostaria de sublinhar, não sei se ficou claro na minha intervenção, que ao contrário do que por vezes é entendimento, os clientes que têm uma conta de serviços mínimos bancários podem ter operações de crédito. Podem ter crédito à habitação, podem ter crédito aos consumidores, podem ter cartão de crédito. O que se aplica são critérios de avaliação de solvabilidade, como se aplica a qualquer outro cliente. Não é uma condição inerente a ter a conta, mas nada impede que ele tenha essa conta e que também tenha outros créditos. Esse aspecto é importante, porque no quadro legal nacional só está expressamente proibidas as ultrapassagens e as facilidades de descoberto. Entendendo aqui por facilidades de descoberto, por exemplo, a contratação de um empréstimo que tenha caráter de crédito revolving, como é, por exemplo, o cartão de crédito, mas que neste caso é depositado em conta, muitas vezes associado ao facto do cliente ter o vencimento domiciliado. Em Portugal, são as duas situações que estão limitadas. As ultrapassagens naquelas situações que não decorram da utilização do cartão e as facilidades de descoberto. Tudo o resto aplica-se a, digamos assim, o pressário em vigor para a generalidade dos clientes, não podendo ser superior, pode ser inferior, mas não pode obviamente ser superior às comissões máximas, e aplicando-se, por conseguinte, as condições de avaliação de solvabilidade e de requisitos que estão em vigor e que eu sublinharia, no caso do crédito aos consumidores, vão ser muito mais exigentes a partir de julho deste ano por aviso do Banco de Portugal e já estão a ser muito mais exigentes também pelo aviso do Banco de Portugal no âmbito da transposição da diretiva do crédito hipotecário desde 1 de janeiro deste ano. E este ponto penso que era importante. Um outro ponto que eu gostaria também de referir é aquele que se prende com questões relativas à própria TAEG e ao cálculo do valor da TAEG. A TAEG, estamos aqui a falar da nova medida de custo no crédito hipotecário, que já era a medida de custo total no crédito aos consumidores, no caso de crédito hipotecário, a TAEG veio substituir a TAE no início deste ano, ela tem que incorporar todos os custos associados à operação de crédito hipotecário. E é muito claro na diretiva europeia que foi transposta que se o cliente tenha de abrir a conta para ela estar diretamente, exclusivamente associada àquele contrato de crédito, isso pode acontecer, é uma exceção até à necessidade de ter um outro serviço, que neste caso é a conta com o contrato de crédito hipotecário, e ela tem, essa comissão de manutenção tem que ser contabilizada na TAEG. No caso do crédito aos consumidores, em que a abertura de conta não é muito frequente, não é um critério em geral exigido, poderá haver situações, mas não é em geral exigido, tem que ser o custo dos instrumentos de pagamento que o cliente tenha que utilizar para pagar a prestação também está a estar incluídos. E se porventura a instituição de crédito quando concede o crédito à habitação, não necessitada a abertura de conta, o que eu diria que não é, que é uma situação que eu desconheço, penso que não existe essa situação, mas se existir, tem que, e se houver um custo associado ao instrumento de pagamento, ela tem que entrar. Portanto, o que está definido na norma, mesmo a nível europeu, é que a TAEG tem que incluir todos esses custos. Custo para que a prestação seja processada ou custo associado ao envio da própria prestação através do instrumento de pagamento. Também diria outro ponto, que é, hoje em dia, diria que é prática a instituição que concede o crédito à habitação fazer como condição a abertura de uma conta à ordem. Mas já não é tão frequente quando o cliente quer ter um cartão de crédito, portanto quer ter um crédito revolving, ou o cliente quer comprar, quer criar um crédito automóvel, etc. A generalidade das situações no acesso ao crédito aos consumidores são suscetíveis de levar ao pagamento das prestações através do envio de cheque, ou de transferência, ou débito direto. E cada vez mais as instituições têm a possibilidade de dar o acesso ao crédito sem a obrigatoriedade de abrir a conta. No crédito à habitação, em Portugal não é esse o caso. Mas, portanto, se tivermos um cliente que tenha um crédito à habitação e tenha uma conta de serviços mínimos, à partida ele pode, diria eu, mas pode converter, porque o nosso sistema neste momento permite todas as instituições, eu penso não estar a errar, que concedem crédito à habitação, são instituições que também são depositárias, portanto também permitem a abertura de contas. Como todas as que permitem a abertura de contas são obrigadas a disponibilizar uma conta de serviços mínimos, se eu for cliente e tenho uma conta no Banco X, mas quero fazer o contrato de crédito do Banco Y, eu posso pedir a transferência e converter, aliás, já me referirei mais adiante, a toda a facilidade de transferência de contas, também entrou em vigor em janeiro deste ano, eu posso pedir para que a minha conta de serviços mínimos passe para a nova conta, onde eu tenho o crédito à habitação, transferir sem custos e mais. De acordo com a diretiva das contas de pagamento, como eu disse aos senhores deputados no início, tem três grandes capítulos. O primeiro capítulo é o da mobilidade, da transferência. Eu posso chegar a um banco e dizer, eu quero, faça-me o favor de pedir ao Banco X para mandar todo o meu, diga assim, todo o meu histórico e todo o meu processo para aqui, que eu quero ter a conta aqui. E há todo um processo que a instituição, onde eu tinha anteriormente a conta, tenho que passar de informação para a minha nova instituição, onde eu vou passar a ter a minha conta, e aí eu posso ter um crédito à habitação. E posso aceder a um cartão de crédito privativo através de uma...
Como os bancos não... Ou seja, eu posso querer contratar um crédito à habitação, não vou dizer o nome do banco, no Banco X, que é daqueles bancos que só há em Lisboa e no Porto. Porque não há em Bragança ou numa pequena aldeia, portanto eu quero continuar a ter a minha conta à ordem, a um sítio onde eu possa ir a um balcão, portanto vivo no interior, portanto quero ter ou na Caixa, no BPI, BCP, portanto são esses bancos, não é? Os outros todos, na esmagadora maioria, não têm uma presença territorial. A minha dúvida é, alguém que tem uma conta de serviços bancários num dos principais bancos portugueses, daqueles que têm expressão física, territorial, mas por qualquer razão escolhe ter um crédito à habitação num dos outros bancos que não tem uma presença territorial. E a minha pergunta era, se essa pessoa que tem uma conta de serviços mínimos bancários, por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos, e contrata um crédito à habitação no Deutsche Bank ou num outro banco qualquer que não há no interior, se está obrigado para manter a conta de serviços bancários a mudar a sua conta à ordem para o Deutsche Bank ou outro banco qualquer. Não, porque neste caso, a minha dúvida é, como são direitos diferentes, o direito ao crédito e o direito a serviços mínimos bancários são coisas diferentes. Se alguém que livremente decide contratar num banco que entende mais barato ou melhor, que não tem balcões no país inteiro, é um banco daqueles normalmente estrangeiros que existem em Lisboa, Porto e pouco mais, mas quer continuar a ter a sua conta na Caixa, ou no BCP, ou no BPI, porque são os únicos que têm balcão na sua terra, essa pessoa ficaria limitada na sua capacidade de ter um crédito à habitação, porque não podia escolher o mais barato, porque se escolhesse o mais barato tinha que mudar a sua conta da Caixa ou de outro banco qualquer para esse banco, o que limitaria a sua capacidade de movimentar. Portanto, a minha dúvida é que são coisas diferentes, não é? É o direito ao crédito e o direito a ter serviços mínimos bancários. E eles às vezes podem colidir.
o direito a ter serviços mesmo bancários não dá diretamente acesso ao direito ao crédito.
É claro, porque são dois direitos diferentes, é exatamente isso que eu estou a dizer.
Agora, o facto de uma conta de serviços mínimos disponibilizar obrigatoriamente um cartão de débito permite movimentar, e um banking permite movimentar todo o seu processo enquanto cliente bancário sem ter necessariamente ir ao balcão. Mas... Portanto, aí é o que eu gostava, obviamente eu não conheço as situações todas em particular e poderíamos imaginar situações mais complexas. Apenas o, digamos assim, o sublinhado que eu me permiti fazer, se me permite, é claro. De que hoje em dia uma instituição que, digamos assim, de serviços universais, que disponibiliza uma conta à ordem, disponibiliza o cartão, o crédito à habitação, como disse, no âmbito própria diretiva, é possível, é reconhecido uma situação de estar ligado a estes dois serviços bancários. Ele pode ter tudo, pode passar a conta de serviços mínimos para essa instituição, o que não acontecia no passado, quando nem todas as instituições disponibilizavam, e depois processar e processar todos os outros serviços através do seu cartão de débito ou banking. Se quiser ter um crédito, é muito frequente a concessão de créditos, quer crédito de cartão, quer crédito de cartão privativo, quer crédito de automóvel, e isso, o pagamento, muitas destas instituições nem são depositárias, não têm contas. Portanto, elas recebem, estamos a falar aquelas que nós normalmente chamamos de IFICs, que não é bem o termo já hoje em dia, mas são instituições especializadas no crédito. Elas não têm contas, portanto, o pagamento é feito por débito direto, é feito por transferência. O que eu queria sublinhar é que penso que poderá haver aqui alguma capacidade do cliente poder fazer a gestão de todo o acesso ao seu, digamos assim, aos seus serviços bancários através de uma conta. Mas não estou a querer com isto dizer que não pode haver situações mais complexas. Eu gostaria também, se me permite...
Imaginemos alguém que entende que quer ter uma conta de serviços mínimos bancários e escolhe um determinado banco. O meu ponto aqui é que, se ele depois fizer outra decisão de consumo, que agora quer um crédito, eu penso que era importante tornar as duas decisões independentes. Ou seja, uma coisa é, qual é o banco onde eu quero ter a minha conta, o banco da minha conta de pagamentos e depósito à ordem? Pois outra coisa diferente é, onde é que eu vou comprar a minha casa? E se não faz sentido tornar os dois processos totalmente independentes, ou seja, se eu escolho, por exemplo, o BPI, porque vive em Moimenta da Beira, é ao lado da minha casa, e quero só ter o BPI porque é a agência que me dá jeito. E depois faço uma prospeção de mercado e vejo que, na realidade, quer ter crédito à habitação no Deutsche Bank ou outra coisa qualquer. E essa pessoa tinha uma conta de serviços mínimos bancários no BPI. Se, para continuar a ter uma conta de serviços mínimos bancários no BPI, nós estamos a impedi-lo de contrair um crédito à habitação no Deutsche Bank, nós estamos a limitar o acesso dessa pessoa a ter a conta de serviços mínimos bancários que lhe é mais adequada, porque estaríamos a fazer um processo dependendo do outro. Ou seja, essa pessoa... Porque aí não havia verdadeira concorrência, porque os bancos que não têm uma presença territorial, na verdade nunca teriam, mesmo que praticassem preços mais baixos no spread, saberiam sempre que há uma fatia da população que nunca poderia ter esse crédito nesse banco. Porquê? Porque para o ter tinha que prescindir da sua conta na Caixa, no BPI... Portanto, nós estaríamos a condicionar o exercício de um direito a prescindir do outro. Se não faz sentido separar os dois completamente e tornar e a conta associada ao crédito bancário independente...
Sr. Deputado, eu estou a limitar-me a analisar o regime que temos hoje em vigor e a explicitar a maneira como ele pode ser utilizado pelos consumidores. Os senhores deputados entenderem, obviamente...
Claro, não, mas daí a pergunta.
Claro. Outro ponto que também gostaria...
Não, eu acho que aqui, importante assegurar, eu peço desculpa estar a provocar o debate, depois não volto no tempo. O que é importante assegurar está assegurado. Pode transferir para onde quiser a conta de serviços mínimos bancários.
Portanto, isso é teórico, neste caso, o Estado João Lavanda referiu...
Que a Caixa, o BCP e o BPI têm todo o país, o Deutsche Bank não tem.
Não, mas estamos a baralhar os conceitos. Sim. Depois podemos continuar a conversar sobre isto. Okay.
Com certeza. Eu só permitiria, se me permitem também avançar um pouco, obviamente são áreas da competência dos senhores deputados, só avançar um pouco, também relembrando o seguinte. Nós também estamos a assistir a cada vez mais a chamada banca digital. Portanto, cada vez mais temos também instituições de crédito que funcionam através de canais, quer do telemóvel, dos apps, quer através do sistema de internet habitual, tradicional. Portanto, e até a propósito desse ponto, eu sublinharia alguns tópicos que me foram aqui postos sobre serviços e sobre a transparência de comissões praticadas, dizendo que em Portugal neste momento existem, para além daqueles aspectos que eu mencionei, das instituições que não cobram qualquer comissão no âmbito da conta de serviços mínimos, também já há instituições que não cobram nada por uma conta à ordem. E, obviamente, são um número reduzido de situações, mas temos situações de instituições que, de acordo com a decisão do Banco de Portugal da alteração do aviso de abertura de conta, que teve lugar no ano passado, permitiu a abertura de conta através de videoconferência, estamos a assistir à possibilidade das instituições cada vez mais disponibilizarem uma conta através de canais digitais, e essa conta é, em geral, pelo menos a informação que temos de empresário, uma conta que não tem, que o valor da comissão de manutenção é zero. Eu gostaria de sublinhar também relativamente a aspectos da fatura recibo. Este ponto sobre o cumprimento de parte das instituições do envio da fatura recibo, eu gostaria muito de pedir mais uma vez que os senhores deputados têm situações em que eventualmente essa situação tenha ocorrido, eu não ponho isso em causa, que nos façam chegar o conhecimento efetivo dessas situações para podermos atuar. Porque eu recordo que em 2016, na sequência, inclusivamente, uma petição que foi remetida ao Banco de Portugal da parte do PSD, nós enviámos aos senhores deputados o resultado de uma inspeção que fizemos às instituições, em que detectámos situações. Isto entrou em vigor em 2016 e, portanto, detectámos situações em que instituições não tinham ainda enviado, na altura em que nós fizemos o levantamento, o extrato das comissões, a chamada fatura-recibo, e outras tinham enviado fora de prazo. Essa fiscalização foi objeto de um número significativo de determinações específicas, significativo no sentido adequado às situações que nós tínhamos detectado que não estavam a cumprir atempadamente. Isto foi relatado no nosso relatório de supervisão comportamental do ano passado, relativamente ao ano de 2016. Fizemos uma nova inspeção sobre o cumprimento do envio da fatura recibo, obviamente pedindo pela amostragem a todas as instituições que nos fizessem prova de pelo menos 2 a 4, se me recordo bem, casos de prova de envio dessa fatura recibo, e não detectámos no ano passado nenhuma situação de incumprimento. Portanto, se essas situações existiram, muito agradecíamos que nos trouxessem o conhecimento para podermos corrigi-las, porque fizemos isso no ano passado. Eu gostaria também de sublinhar que, no âmbito das contas de pagamento, no próximo ano, em janeiro de 2019, vai entrar em vigor uma nova obrigação, que na prática corresponde àquilo que estava em geral já na fatura recibo, vai um bocadinho mais além, e que é o chamado extrato de contas, extrato de comissões, em que toda essa informação vai passar a ser disponibilizada. Isto é, no âmbito de um regulamento de execução que foi publicado em 11 de janeiro deste ano, e, portanto, ele entra em vigor, ele já entrou em vigor no final de janeiro, e a sua aplicação prática no que diz respeito a esta fatura recibo, que no caso dos consumidores vai passar a chamar-se extrato de comissões, com uma cobertura anual idêntica em tudo, um bocadinho mais extensa, provavelmente até do que a atual fatura recibo, vai entrar em vigor em 2019 e nós iremos fiscalizar isso atempadamente. No que diz respeito também à diretiva das contas de pagamento, há um outro ponto que tem a ver com a transparência das comissões e os serviços associados a essas comissões, ou melhor dizendo, as comissões associadas a esses serviços, para ser mais rigorosa, a identificação destes serviços e mesmo a densificação do site comparativo do Banco de Portugal, eu penso já ter anunciado aqui em 2016, mas o que aconteceu é que houve a necessidade da Autoridade Bancária Europeia publicar normas técnicas que estiveram a ser analisadas pela Comissão Europeia, pelo Conselho e pelo Parlamento entre setembro do ano passado até início de janeiro, e que foram transpostas com atraso em 11 de janeiro deste ano, e é um regulamento, portanto aqui trata-se de uma iniciativa do legislador europeu, não carece de qualquer diploma de transposição a nível nacional. Ela estabelece que as comissões, portanto os serviços que poderão originar cobrança de comissões associadas às contas de pagamento, como os senhores deputados muito provavelmente terão tido conhecimento, porque como também a senhora deputada Cimarelles referiu, o Banco de Portugal mencionou detalhadamente esses regulamentos, o regulamento delegado e os regulamentos de execução, e nesse regulamento delegado é muito claro da parte da Comissão e dos órgãos da União Europeia que existem 8 serviços considerados serviços, e aqui estou-me a referir a serviços. Obviamente depois o nível da comissão, a cobrança de comissão depende das iniciativas e das práticas nacionais, das iniciativas do legislador nacional e das práticas. Esses 8 serviços foram identificados e é o serviço de manutenção de conta, portanto, a manutenção de conta é um serviço considerado como serviço prestado pelas instituições e um dos serviços, eu diria, comum, se não em 100%, 90 e tal por cento dos países a nível da União Europeia, a disponibilização do cartão de débito, a disponibilização do cartão de crédito, a facilidade de descoberto, a transferência a crédito, as ordens permanentes associadas às transferências a crédito, os débitos diretos e os levantamentos de numerário. São considerados serviços. Estes são os 8 serviços considerados, digamos assim, mais ou menos comuns, não são em todos os Estados, mas foram identificados como os serviços comuns, que vão ter de utilizar, a nível dos países, o mesmo termo de identificação e a mesma definição, portanto, eles têm de ser identificados pela prestação do mesmo serviço, no caso deles corresponderem também, a nível nacional, aos serviços considerados mais relevantes. Os serviços, para serem considerados relevantes a nível nacional, têm que obedecer a 2 critérios, de serem os mais frequentes e aqueles que têm maior impacto em termos de custos para os consumidores. Este trabalho de identificação da chamada lista final de serviços que vão ser apresentados e divulgados por Banco de Portugal por mandato do legislador no âmbito deste diploma que eu me tenho vindo a referir, o 107 de 2017, vão ser apresentados até finais de abril. Estamos a tentar trabalhar no sentido de ser o mais breve possível, mas tem havido também articulação com a Comissão Europeia e com a Autoridade Bancária Europeia na finalização destas listas. Portanto, estas listas vão ter que conter 10 serviços, mas estes 10 serviços vão depois aparecer trabalhados como subserviços e por canais. Eu quase que anteciparia que no site comparativo vamos poder finalmente ter qualquer coisa como 80 comissões, 80 serviços, porque vamos ter, por exemplo, a transferência vai ter que ter uma separação com o canal, se ele é um ATM, se é o balcão, se é, enfim. E esse trabalho que está a ser desenvolvido já pelo Banco de Portugal, o site está disponível, como a senhora deputada referiu, desde maio do ano passado. Neste momento só tem aqueles serviços que são identificados, que é a conta de serviços mínimos e a conta base, porque são aqueles que estão harmonizados e que é possível comparar. Portanto, nós agora estamos a trabalhar, depois da identificação destes 8 serviços da Comissão, que a Comissão Europeia publicou no Regulamento Delegado, estamos a trabalhar para integrar outros serviços que sejam característicos e mais frequentes e com maior impacto a nível nacional e, eventualmente, não considerar todos os que estão nestes 8. Iremos publicar em breve essa lista de serviços e, posteriormente, a desagregação por subserviço e por canal, e iremos densificar a informação para o consumidor sobre a comparação de comissões naquilo que são consideradas os principais serviços associados à conta de pagamento. Isso é um trabalho complexo, eu acho que já dei o exemplo. Se nós temos mais de 100 instituições e quisermos comparar mais de 80 serviços, se considerarmos, portanto, os canais, vai ser uma densidade de informação bastante, bastante, bastante completa. De qualquer maneira, isto é uma etapa que teve algum atraso da responsabilidade das autoridades europeias, é um processo complexo, porque é um processo de grande harmonização a nível europeu, mas que nos leva a olhar para estes serviços prestados pelas instituições de uma forma mais sistemática, na sua designação. Eles vão ter, como eu disse há pouco, utilizar a mesma designação, vão ter que obedecer ao mesmo glossário, portanto vai ser muito mais fácil poder comparar estes serviços. E eu não sei se escapei, diria aqui ao meu colega Gonçalo, se entretanto, Gonçalo.
Muito obrigado. Primeiramente à questão colocada quanto ao número das 12 transferências interbancárias, a nossa leitura de facto é uma opção, como sempre, soberana do legislador. Nós antecipamos da parte do banco que deve ter havido uma ponderação de uma por mês e, portanto, numa ponderação de 12 no ano. Agora, não há nenhuma razão técnica que nos ocorra, pelo menos aqui aos colegas, que justifique necessariamente as 12. Portanto, é só para explicar que antecipamos que a ponderação do legislador tenha sido uma por mês, 12 no ano. Agora, é um valor, é o próprio elástico, não é, na ponderação.
Eu tinha feito uma questão que é aquilo que a lei diz é que as comissões cobradas têm que responder a um serviço efetivamente prestado. O que eu perguntei é se o Banco de Portugal, na sua atividade de supervisão, se deparou com alguma comissão que não correspondesse a um serviço efetivamente prestado pelo banco.
Ainda não, também não respondeu a três questões que eu coloquei. A questão da utilização dos cartões de débito de serviços mínimos bancários para compras de baixo valor. E a questão...
As contas de baixo valor, eu interpretei-as como offline, portanto são as portagens, eu quando passo o carro, porque aí não está, está offline, portanto não é imediato, não vai diretamente à conta, portanto, na minha perspectiva, o entendimento que eu tenho é de que as contas de baixo valor, os pagamentos de baixo valor estão incluídos porque estão offline e, portanto, o conceito que eu utilizei é o conceito de mesmo aqueles que não estejam a ir à conta em tempo real.
Posso só ler aqui o que diz no site da Caixa Geral de Depósitos? O cartão de débito de serviços bancários não permite pagamentos de baixo valor. Ponto final.
Isto é o que está no site. Porque da Caixa Geral de Depósitos eles aplicam aos seus cartões. Portanto, os vistos.
Estamos em processo de adaptação ao novo regime, Sr. Deputado. Processo de adaptação ao novo regime.
A diretiva.
Não, é a inspeção, Sr. Deputado, aí é a inspeção à distância.
A diretiva também precisa de um período de.
Estamos em processo de entrada em vigor.
Mas isto só para lhe mostrar que há bancos que não têm esse entendimento, abrir-lhe aqui um, podemos procurar mais, mas não valerá a pena. Outra questão, a questão dos menores. Se os bancos podem recusar a abertura de contas de serviços bancários a menores e recusar, abrindo, recusar a emissão de cartão, e a questão do número de contas que há no país à ordem.
Senhor. O senhor deputado, eu comecei por a pergunta que o senhor deputado faz favor de me pôr. A estimativa que temos é uma estimativa muito aproximada, mas penso que aqui estamos a falar de números tão, tão significativos que nós, a estimativa que temos, vale o que vale, é para contas para pessoas singulares, um número à volta de 16 milhões, 16,3, 16,5, mas é uma estimativa. Mas estamos a falar... Não digo que seja duas contas por pessoa, mas é se calhar um bocadinho menos.
Não posso fazer contas à porcentagem.
Mas o Sr. Deputado. Deputado, esse é o número que temos.
Parece mais relevante que o número de contas, parece mais relevante do número de pessoas que têm contas. Não é? Como só há uma conta de serviços mínimos bancários, parece um número de pessoas, uma pessoa pode ter 10, 20, 30 contas. E o número de pessoas com contas têm.
Não temos essa informação, mas há um aspecto que eu há pouco não foquei que me parece que é importante, pelo menos para eu ver se entendi a preocupação dos senhores deputados. De acordo com o atual regime, é possível a conta de serviços mínimos ter mais que um titular. Não há qualquer dúvida. Pronto. É que eu não fiquei claro. Logo que seja, tenha esse, um dos titulares tenha apenas essa conta, com as exceções que referi há pouco. Não sei, Gonçalo.
À questão dos menores, nós sim fazemos apelo às regras gerais do Código Civil, ou seja, não há nenhuma especificidade própria de impedimento ou dificuldade, a não ser aquelas que resultam da lei geral, nomeadamente no Código Civil, de que de facto são os progenitores ou quem tenha os direitos de representação em relação ao menor. Portanto, não me surpreende, a título pessoal, que em certas circunstâncias, estando em causa menores, haja limitações à utilização de serviços bancários, mas não especificamente por ser no contexto de uma conta de serviços mínimos, mas aquilo que aplicamos das regras do Código Civil. Mas pode ter acontecido, eventualmente, não, como dizia a doutora, não conhecemos o caso concreto, mas, sim, pronto, mas atendendo a que qualquer serviço bancário, independentemente de ser mínimo ou não, está sujeito às regras de proteção, às regras gerais de proteção e de tutela do direito dos menores, e pode ter acontecido que naquela situação concreta tenha-se entendido, como numa conta que não seja de serviços mínimos, uma restrição à utilização dos meios de pagamento. Não, estou a tentar antecipar o que pode ter sido uma aplicação geral do direito.
Um bocadinho. E as contas, os cartões dos menores têm características muito especiais. O cartão de menores é uma espécie de cartão pré-pago, ou seja, que é alguém que coloca dinheiro para o cartão e o menor depois o utiliza. Não é um cartão de multibanco que chega a uma conta e retira dinheiro, sem mais nem menos.
Não.
Não, eu estava a dizer, eu devo de facto conhecer pessoas muito conspirativas que têm más experiências junto de bancos. Deve ser um problema, deve ser uma pessoa azarada. Gostava de reiterar a pergunta que fiz e tinha uma outra pergunta para fazer e que não tem a ver com serviços mínimos, tem a ver com concorrência na questão das comissões. E nós estamos, e de facto foram feitos alguns avanços, embora do meu ponto de vista ainda estejamos muito longe do que devíamos estar. O que eu perguntava é o seguinte, a Soutora disse uma coisa que me parece muito importante, disse, em Portugal os créditos à habitação, pelo menos nas instituições bancárias, quase sempre, ou sempre em Portugal, há a exigência de abertura de uma conta. Eu gostava de saber, do ponto de vista do direito comparado, e no espaço europeu, como é que é esse panorama? E explico-lhe porquê. Porque eu acredito que a concorrência na questão das comissões pode, de facto, o caminho é esse. Só que é impossível haver concorrência quando uma parte substancial da população tem crédito à habitação e, portanto, está obrigada e presa a um banco durante 20, 30, 40 anos. Não pode, pura e simplesmente, decidir, agora este banco está-me a cobrar comissões altas demais, eu quero ir para outro banco ao lado. Pode decidir fazer tudo num outro banco ao lado, mas não pode decidir prescindir daquela conta à ordem. E em muitos casos é a conta onde tem sediado ao seu ordenado, é verdade, pode sair, mas depois tem que fazer uma transferência para lá. O que eu perguntava é se esta prática faz sentido, esta prática desta exigência de haver uma conta à ordem associada ao crédito à habitação, ou se estamos perante uma prática abusiva que conduz a que depois o mercado esteja completamente condicionado por escolhas que foram feitas há 10 ou há 20 anos e que não podem pura e simplesmente ser alteradas pelos consumidores.
Eu peço desculpa. Eu colocava a todos os senhores deputados, se tiverem questões adicionais, colocá-los tudo agora, porque senão vamos ficar aqui o resto da tarde e depois transformamos isto numa conversa lateral. Está tudo? Tens mais uma? Perguntas do Partido Socialista? Não há? Ok. Muito bem.
Só que nesta questão dos cartões de débito, é importantíssimo, pelo menos do ponto de vista do PCP, que os cartões de débito no regime de serviços bancários têm as mesmas características que têm nos outros cartões dos outros regimes. O Banco de Portugal tem este entendimento, mas aparentemente nem todos os bancos, ou pelo menos acabei de mostrar aqui um exemplo, em que tem um entendimento diferente. A questão que coloca de clarificar a norma, a proposta do PCP para o projeto de lei, clarificar a norma, diz claramente que a questão de ultrapassagem de crédito não é permitida, exceto no caso dos cartões. E nesse caso, todas as objeções, quer à utilização no estrangeiro, para além da União Europeia, quer nos pagamentos de baixo valor, ficariam resolvidos. Tivemos na audição da Associação Portuguesa de Bancos a semana passada que disseram não ter problemas com esta questão desta alteração legislativa. Isto não lhes causa problemas. O que lhes causa problemas é a outra alteração constante do projeto de lei do PCP. Portanto, a questão que eu queria colocar é se a norma tal como está redigida no projeto de lei do PCP, tal como está, resolve cabalmente esta questão, clarificando completamente que os cartões de débito dos serviços bancários passam a ter características exatamente iguais aos outros cartões, possibilitando, em particular, a utilização no estrangeiro e a utilização nas compras de baixo valor, sem introdução de PIN. Portanto, a questão é esta, se entendem que aquela redação resolve isto. Isto porque, pelos vistos, está-se a caminhar nesse sentido e esta norma clarificaria de vez, mas era importante que ficasse na legislação de uma forma que não suscitasse a jusante dúvidas de interpretativas que iriam, digamos, exigir que se voltasse a esta questão.
Sr. Deputado, pegando nessa questão, o que eu diria é que o nosso entendimento é que é possível, portanto, como eu disse, se clarificarem expressamente esse nosso entendimento é mais claro. Agora, se a redação, eu se calhar teríamos que olhar um bocadinho mais em detalhe, se eventualmente, não sei se, eu também tenho aqui, mas não sei se não seria de um aprofundamento um bocadinho maior, não sei.
Sim.
Diga-te.
Sem dúvida que um caminho de clarificação é sempre bem-vindo e, como disse a doutora Luísa Leitão, o Banco de Portugal vê vantagem, não é? Se, obviamente, se numa clarificação, caso seja essa a vontade ou a opinião dos senhores deputados. Nós, neste momento, não estamos em condições, achamos que, eventualmente, pode haver uma forma ainda mais, se for essa a intenção do legislador, pode-se clarificar de uma forma, talvez, ainda mais simples, eventualmente, ou eliminando, ou suprimindo, ou clarificando uma ou outra linha de um ou outro preceito. Portanto, enfim, nós não queríamos estar agora a entretar. Pronto, mas essa é uma questão que depois, se houver essa intenção da parte do Grupo de Trabalho, sim, mas se algum...
Se a intenção dos senhores deputados for permitir as ultrapassagens de crédito, na definição que eu aqui relembrei, uma forma mais direta é eliminar a proibição das ultrapassagens de crédito na linha do diploma. Não, as ultrapassagens podem ser provocadas por outros temas. Por outros cartões só podem ser por isto. Mas podem ser mais vastas, certamente. Por isso é que os senhores deputados.
A norma
é que
têm... proíbe. Vamos lá ver. A legislação em vigor proíbe ultrapassagens de crédito.
Exatamente.
A norma proposta pelo PCP elimina esta proibição no caso específico, certo, dos cartões de débito. Eliminar a linha que está lá, elimina-se toda a restrição a qualquer tipo, exatamente, de ultrapassagem de crédito, que não é o que está na proposta do PCP.
Sim, eu sei.
Portanto, a pergunta era se mexer cirurgicamente neste aspecto, se a norma que lá está, resolve. Se o Banco de Portugal tiver, com certeza, um texto alternativo que considere que torna mais claro ainda esse objetivo legislador. Agradecemos que faça chegar. O PCP, pelo menos, tinha interesse, claro, em ter acesso a isso.
Então, eu peço que, se, provavelmente, o Sr. Presidente me desse licença só para fazer o seguinte ponto. O documento que o Banco de Portugal enviou aos senhores deputados hoje de manhã foi um documento, digamos assim, em versão draft, para podermos partilhar as nossas primeiras impressões. Se os senhores deputados estivessem de acordo, nós iríamos fazer uma versão mais formal para os senhores deputados, inclusive, se pretenderem fazer a sua divulgação, e nessa altura faríamos um comentário mais preciso ao pedido que o senhor deputado me acabou de fazer relativamente ao conteúdo da norma.
Eu, aliás, sugeria outra coisa. É que o deputado passar com estas dúvidas, portanto, nós na Comissão podemos colocar ao Banco de Portugal exatamente quais as dúvidas que temos.
Pode ser. Sim, mas está, pode vir nas duas. Podemos focar mais na norma.
Não precisa o Banco de Portugal que nós...
Não. Okay. Eu estava-me a oferecer para quando mandássemos a versão, já sem gralhas, faça a expressão, se houver. Se formos mais precisos, incluímos na análise do diploma, uma análise mais precisa à redação do diploma.
Eu digo isto porque há aspectos diversos. Por exemplo, a questão dos cartões de menores.
Mas estávamos só à questão do offline. Era só este ponto.
Eu sugiro que sejamos rigorosos naquilo que pedimos, tá bem. Para também termos respostas rigorosas.
Interpretei que eram só estes pequenos montantes.
Senhora Presidente, a minha intervenção foi centrada unicamente neste aspecto. Eu coloquei muitas questões na primeira ronda que foram respondidas. E a única questão que coloquei na segunda ronda era este aspecto específico. Se o Banco de Portugal considera que a redação que foi adotada pelo PCP no seu projeto de lei responde plenamente àquele que é o objetivo que foi aqui dito. O Banco de Portugal e o Dr. Lúcio Leitão já disseram que no documento que nos vão enviar poderão analisar essa questão. Ficamos satisfeitos com essa resposta. Não temos mais pedidos a fazer ao Banco de Portugal neste momento.
Muito bem. Eu só me permitia dar aqui uma resposta à Sra. Deputada Cília Meireles, que eu há pouco dei essa resposta, mas certamente não fui clara. Sra. Deputada, a obrigatoriedade de abertura de uma conta à ordem para aceder a crédito à habitação, crédito com garantia hipotecária, existe e está definida, a obrigatoriedade é possível mesmo já no âmbito da transposição da Diretiva do Crédito Hipotecário. Portanto, significa que a nível europeu é reconhecido. Não digo todas as situações e em todos os casos, mas é uma prática, uma vez que ela é propriamente reconhecida na Diretiva do Crédito Hipotecário. São situações raras. Como a senhora deputada saberá, melhor do que eu, é proibido o chamado tying, vendas de produtos associados. E uma exceção a esta, à venda do crédito à habitação com uma conta, é apenas este caso, que está previsto na Diretiva do Crédito Hipotecário.
Eu pedia então aos senhores deputados que não saíssem já, vamos dar por terminada a audição com o Banco de Portugal, temos que acertar aqui detalhes relativamente às propostas de alterações, aos prazos, etc. Portanto, iríamos continuar a nossa reunião e agradecendo, portanto, mais uma vez o contributo precioso que o Banco de Portugal nos dá na análise destas matérias. O nosso muito obrigado.